Então, quer que eu conte a história da minha vida?
Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Rádio FM KFRC.
Precisaria ter muitas fitas para a minha história.
Isso não é problema. Eu tenho uma sacola cheia de fitas. Vem aqui.
Me seguiu até aqui, não foi?
É, parece que seguia. Você é interessante. O que acha de começarmos? Então, o que você faz?
Sou um vampiro.
Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes.
Estava esperando por você no beco, vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar.
Bom, dessa vez eu tive sorte.
Talvez sorte para nós dois.
Você disse que estava esperando por mim. Bom, ia fazer o quê? Me matar, beber meu sangue, essas coisas?
É, mas não precisa se preocupar com isso agora.
Acredita que é um vampiro, né?
Não podemos começar desse jeito. Deixa eu acender a luz.
Pensei que vampiros não gostassem de luz.
Nós adoramos. Eu só queria prepará-lo.
Meu Deus!
Não tenha medo. Eu quero essa oportunidade.
Como é que faz isso?
Do mesmo modo que você. Uma série de gestos simples. Só que eu me movi rápido demais para você me ver. Eu sou de carne e osso, mas não sou humano. E eu não tenho sido humano há 200 anos. Por favor.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, estocando alho, água benta e crucifixos, estão Elvésio Parente.
Flash Gordon é um clássico incompreendido.
Ah, não!
Caraca, só pra ter Flash Gordon nesse assunto. Impressionante.
É. Só pra explicar, cara.
O Mesquita um dia vai reconhecer isso e eu paro de falar de Flash Gordon.
Mesquita, fala logo que essa porcaria de filme é bom.
Essa merda de filme é bom.
É legal.
Pronto, aí.
Pronto.
Chega.
É.
Porque senão eu vou chegar pro Mesquita e vou falar: I wanna do bad things with you.
Quick sexy.
Nossa.
Bom, pelo menos agora foi on topic, né? Vamos continuar. Tibério Velasquez.
Levanta a mão, entre no clima. Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz, com a dança do vampiro, você de baixo.
Minha conexão vai cair, tá?
Caramba, Rod, melhora esse nível aí. Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod e eu não brilho no sol.
Tá lá, tá vendo? É isso, cara, isso aqui é uma apresentação decente. E com os convidados, Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal, só pra dizer que eu, igual livro de colégio, eu terminei de ler toda a saga Crepúsculo.
Ah, esse é macho.
Esse é macho.
Tá pior.
Desafio, cara.
Eu não sei o que é pior, se eu ouvir música baiana ou se eu ler Crepúsculo, mas tudo bem.
Cara, ler música baiana é pior.
Ler Crepúsculo ouvindo música baiana.
Depois vocês reclamam de filme trash. Tá bom.
E a RPGista Jéssica Stark.
Oi, pessoal, eu sou mulher, mas eu detesto Vampire Diaries, tá?
Tá vendo, Rodrigo?
Tá vendo, Rodrigo?
Rodrigo.
A gente chega lá.
A gente vai ter tempo pra defender.
Eu já sei que tem uma coisa a ver com Tony Stark ou com a família
então,
Stark?
Não? Tem a ver com Tony Stark. Todo mundo pergunta se tem a ver com Game of Thrones. Eu amo Game of Thrones, mas assim, o Stark realmente é do Tony. Porque das famílias, Guerra dos Tronos, eu sou mais Lannister.
É, que bom, né? Porque significa que você não vai morrer antes do fim do podcast.
Pensando bem, todas as mulheres Stark estão vivas ainda, né, pô?
É, bom ponto.
É verdade.
Ótimo ponto.
E depois de tantos pedidos, após o nosso podcast de monstros, vamos finalmente falar daqueles que deixamos propositalmente de lado, os vampiros. Vamos falar das origens, das diferenças, das fraquezas e, é claro, dos filmes e das séries. Logo depois dos e-mails. E aí, Alves, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Olha, eu peguei aqui o e-mail do José Bessa, que fala assim:
Salve, salve. Ao falar de Inferno na Torre, ficou de fora uma curiosidade que diz respeito ao Brasil. Ao que tudo indica, as tragédias do Andraus em 72 e do Joelmo em 74 em São Paulo serviram de inspiração para o filme. Eu adicionaria um palpite. A inauguração do World Trade Center entre 70 e 71 como um símbolo de novos arranha-céus e a discussão de prédios muito altos, etc.
O que você acha? Eu acho que pode ter sido, né? Se foi um pouquinho antes, deve ter sido famoso. Eu lembro daquele edifício Andorinhas, mas eu acho que esse aí foi o mais recente, não foi não?
Eu acho que foi anos 80. Tenho certeza não, mas acho que foi anos 80.
É, e também era no Rio de Janeiro, não era em São Paulo. Tá vendo? A gente tá inspirando Hollywood, hein?
O mundo não era globalizado como é hoje, mas uma notícia dessas podia chegar lá.
É possível, é possível.
By the way, minha sugestão de tema é compositores. Não sei se dá pra falar de todos em um mesmo podcast, mas talvez os mais conhecidos, John Williams, Morricone, mereçam cada um o seu programa. Ou não.
Eu vou te falar que depois de ter assistido John Williams no Teatro Municipal, eu pensei exatamente isso, cara. A gente realmente podia fazer programa sobre compositor. O que você acha?
Eu acho legal pra caramba. A minha única dúvida é se a gente mistura os compositores ou se a gente pega só um. Agora, pra pegar só um, eu não sei quantos dá pra pegar, não. Porque John Williams dá, o Morricone dá.
Tem o Hans Zimmer.
Hans Zimmer tem um monte de coisa.
Tem o Silvestre, também tem um monte de coisa.
Ah, Silvestre.
É, vamos pensar, vamos ver. Vamos,
desenvolver essa ideia.
De repente funciona.
Esqueci de comentar, meu filme catástrofe preferido no Brasil é Cinderela Baiana. Olha, José, eu não posso dizer que eu sou fã de Cinderela Baiana, porque é um troço perigoso. Eu costumo dizer que Cinderela Baiana é um pouco além do que os filmes trash permitem. Porque assim, o bom filme trash é aquele que transcende. É o filme que é tão ruim que fica bom. Só que alguns filmes, eles transcendem duas vezes. Que ele é tão ruim que fica bom e ele é tão ruim que fica ruim de novo.
Que é o caso.
Pois é, Cinderela Baiana é um desses casos. É assim, são casos raros que tem, como o Birdemic, que é um filme que usa gifs animados como efeitos especiais.
Sério? Olha, cara, eu preciso ver isso. Rapidinho, Cinderela Baiana é com aquela metida cantora, né? Como é que é o nome dela?
Cinderela Baiana é com a Carla Pérez e Alexandre
Carla
Pires.
Carla Pérez, cara. Puta, eu sabia que era terrível.
E Lázaro Ramos.
Sério?
Lázaro Ramos não pode se esconder, porque ele fez Cinderela Baiana. Mas olha só, José, um dia a gente vai conversar sobre Cinderela Baiana e outros filmes do nível.
Ou não.
E terminando aqui, por favor, cuidado com Eu Gostei Mais do Impacto Profundo. Meu Paulo Sevinômetro disparou.
Adorei esse termo. Cara, eu odeio essas vinhetinhas engraçadinhas que a gente vê aí em um monte de podcast, mas é tentador demais fazer uma dramatização aqui desse comentário. Pera aí, vamos colocar o Tibério falando.
Mas é, realmente também gostei mais do Impacto Profundo.
Isso é uma bichona!
E o outro e-mail que a gente vai ler é do Sérgio Salvador, de 40 anos, e o ex-lead do Rio de Janeiro.
O que é UX-lead?
Cara, UX é uma sigla para User Experience, ou seja, ele é líder de usabilidade.
Ok.
Salve, salve, podcastinadores. Falando do episódio 17, senti falta dos hilários e politicamente incorretos filmes do Jerry Lewis, como Professor Aloprado, o original, e Terror das Mulheres. Eu sei, são filmes dos anos 60, mas vai dizer que não era isso que passava em loop na sessão da tarde dos anos 80. É mesmo, né, cara? Eu cansei de ver Jerry Lewis e filme do Elvis Presley.
É, mas assim, a gente se propôs a fazer filmes, falar de filmes dos anos 80, que foram feitos nos anos 80. Se a gente fosse pegar o Jerry Lewis de outras coisas também, ia ser muito maior.
É, sem dúvida. Não, e tem coisa dos anos 90 também, muito bacana.
Pois é.
Mas é uma boa lembrança. Sobre os Irmãos Cara de Pau, confesso que é um dos filmes que formou o meu caráter e tem uma história engraçada sobre ele. Era aquela época quando os CDs ainda eram novidade e a oferta aqui nas terras tupiniquins ainda era fraca. Tinha acabado de ver o filme dos Irmãos Cara de Pau e tinha ficado apaixonado pela trilha. Você e todo mundo que viu, né? Que não encontrava por aqui em lugar nenhum. A trilha é fantástica, né? Sensacional.
Muito bom.
Procurando na internet, achei na saudosa CD Now, depois comprada pela Amazon, e mandei entregar no Brasil. E isso lá no início dos anos 90. Como Murphy estava de prontidão, claro que o meu CD foi taxado pela Receita e chegou aqui no Brasil por um preço que hoje deveria bater algo entre 100 reais. Ok, tudo por amor ao blues. Se parasse por aí, tava bom. O problema é que nasceu uma semana depois, garimpando na seção de CDs das lojas americanas, aqui na frente de casa, encontro o mesmíssimo CD e ainda por cima na promoção, por algo em torno de 15 reais. Mas tudo bem, cara, nada tirou meu humor, pois eu estava a serviço do senhor.
Sérgio, eu também era amarradão nesse filme. É, eu vi esse filme numa excursão na Austrália e eu me amarrei no filme, vi o elenco do filme, achei sensacional e eu guardei o nome Blues Brothers e passei um tempão procurando, só depois de um tempão que eu fui descobrir que o filme se chamava Irmãos Cara de Pau aqui no Brasil.
Pois é, cara, eu não entendo quem dá esses nomes, cara. Irmãos Cara de Pau. Puta, o nome é muito ruinzinho, mas o filme é espetacular.
O filme é muito bom. E nessa época era muito comum você ter nomes aleatórios para filmes aqui. Tinha um negócio, sei lá, que não podia chamar o nome em inglês. Então eles inventavam um nome que não dava para traduzir.
E ele termina dizendo: é isso, acompanho vocês desde o episódio zero e posso garantir, o podcast já nasceu com qualidade acima da média e vem numa crescente contínua. Continuem com um bom trabalho que vocês vão longe. Podcastinando sempre. Maneiro, obrigado. Sérgio. Valeu, valeu. Obrigado, bacana, valeu. Uma elogia. É isso então, gente. Manda e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com. Manda um like lá no Facebook pra gente saber quem você é. Facebook.com/podcastinadores. Ou comenta aqui no Abacaxi Voador. Vamos seguir então com o nosso programa sobre vampiros. A escritora Anne Rice diz que os vampiros são criaturas de contradições. São imortais, mas continuam agarrados àquilo que ainda tem de humanos. Poderosos, sofisticados e cautelosos, eles mantêm a sua existência escondida da sociedade humana. Mas no início não foi assim.
Cara, a história do vampiro, na verdade, eles começaram lá muito tempo atrás, na época medieval, porque na época, por exemplo, da peste negra, a galera tinha tanta vontade de se desfazer dos corpos que às vezes não verificavam se aqueles corpos estavam realmente mortos. Né? Às vezes eles enterravam junto grupo de pessoas no mesmo lugar, só que tinha pessoas que às vezes estavam catatônicas, sei lá, ou em algum estado quase morto, e aí a pessoa, quando acordava, ela tentava fugir e tal, e aquele desespero de ficar presa, ela acabava se mordendo, né, ou mordendo outras pessoas, ou por qualquer motivo que seja. Então quando o nego via esses corpos com mortes, achavam até que alguma criatura vinha e estava mordendo esse corpo, comendo esses corpos, né, e aí começou a surgir essa ideia de vampiro, na verdade, a partir daí, assim, mas tem muito tempo isso, aí a se envolver, a chegar até o vampiro que a gente conhece hoje, tem muita história, né.
Vampiro que é ocidentalmente conhecido, que todo mundo se baseou pra fazer todos os filmes, livros, séries de vampiro, é Drácula.
Sim.
E Drácula, Stoker se baseou numa lenda na Romênia, de um conde chamado Vlad, que ele era da Ordem do Dragão, uma ordem católica que protegia o país contra imersões muçulmanas. E o cara era uma pessoa super tranquila, gente fina, tranquilaça, ele só matava as pessoas, decapitava e botava a cabeça presa numa lança na fronteira do país.
Ah, quem nunca? Ah, quem nunca?
Que bonzinho, pode, né?
Pô. Super simpático.
Mesquita, ele não era o Vlad o Empalador?
Acho que é. É ele mesmo.
Porque ele ficava mesmo, as cabeças empaladas de decoração no caminho. Isso.
Pois é. E falavam que ele era tão selvagem durante a batalha que ele ficava molhado a cabeça aos pés de sangue. Aí começou a surgir a lenda do vampiro que bebe sangue. Baseado nisso, Tolkien criou o Drácula. Criou toda a história do personagem, tanto é que mais ou menos é onde ele puxa a história da Romênia e tudo mais.
É, também por conta do sadismo dele, né? Também por conta dessa parte do não só dele empalar, né, os caras no castelo dele, mas também pelo sadismo dele.
O cara era
dele.
Tudo de bom. O cara era tudo de bom. Torturava, fazia incêndio, estuprava o que ele quiser. O cara era super tranquilo.
Agora, vocês sabem que empalar é você enfiar uma estaca pelo ânus do cara até a cabeça, né? Não é só pendurar a cabeça. Aí foi que a história que vocês ouviram que era boazinha. Na verdade, não era bem isso.
E um diferencial do Drácula, né? É que ele foi o primeiro vampiro, a gente pode dizer, moderno, né? Que seria um vampiro mais sofisticado, né? Mais carismático. Porque existia já a lenda de vampiro na antiguidade, né? Mas ele era mais um monstro mesmo, né? Ele era visto como uma criatura de pele mais escura, inclusive, que se associava por causa do consumo de sangue. E ele era visto meio que como um demônio, né? Isso já existia muito tempo atrás mesmo, em culturas tipo Mesopotâmia, um negócio bem antigo.
É verdade.
E foi sendo moldado ao longo do tempo no mito do vampiro. E no final do século XVII que começou a crescer mais, né? Mas era mais um monstrão, né? E aí, a partir mais ou menos de 1800 é que começou essa história do vampiro pálido e tal. E aí, com o Drácula, é que se definiu esse negócio do vampiro mais sofisticado, né?
É, o vampiro sedutor, né?
Isso, sedutor, exatamente.
Então, antes, pelo jeito, ele era só tipo um morcegão.
Ele era um monstrão, era um demônio, na verdade, né?
Ele parecia bastante com o Nosferatu até, né, gente?
Nosferatu já é outro assunto, que foi aquela transformação foi necessária porque a esposa do Stoker e os filhos não queriam vender os direitos autorais pra Hollywood. Então, eles tiveram que fazer daquele jeito, filme, pra poder rolar o filme, no caso, né?
Peraí, mas explica aí, que jeito?
O que aconteceu? Drácula é totalmente diferente do Nosferatu que foi mostrado no filme de 22. Então eles tiveram que improvisar. E como não poderia usar o nome nem a forma do personagem, tiveram que transformar o personagem todo. Mas mesmo assim deu treta, teve processo na justiça, e de mal confusão. Tanto é que o filme só foi se regravar na década de 50, eu acho, né?
Mas você sabe a diferença entre o outro? Eu não sei como é que foi o Nosferatu.
Pelo menos os dentes são diferentes. O Nosferatu, ele tem em vez de ter os caninos pontudos, ele tem os dois dentes incisivos da frente pontudos.
Isso. São uns dentes diferentes, é careca, orelha pontuda. Parece um monstro mesmo.
Mas originalmente, foi o que o Rodrigo tava falando. O diretor, ele queria fazer o filme do Drácula do Bram Stoker. É que a viúva do Bram Stoker, que na época era viva, ela simplesmente não liberou os direitos de fazer a história do Drácula. Então ele queria fazer um filme de vampiro do Drácula e falou, então beleza, então eu vou fazer um outro vampiro. E aí ele deu aquela adaptada e saiu aquela coisa, aquelas garras, né, grandes, aquela coisa esquisita. Mas ele queria originalmente fazer um filme do Drácula realmente.
Inclusive, só pra fazer um comentário, um dos meus personagens favoritos de Castlevania, que é o Alucard, é baseado também no Drácula. Só isso.
Óbvio, né?
É
óbvio.
Verdade.
Não, muita gente não se tocou, sabia? Muita gente não se tocava que o Alucard, ao contrário, é Drácula.
Já,
te
só
juro.
Só pra ver Drácula de Bram Stoker, aquele cara já fala, qual é o seu nome? Ah, eu sou o Conde Alucard. Escreve e bota no espelho, Drácula. Isso é uma cena clássica.
Mas tem gente noob que não sabe.
Mas essa ideia do falou do vampiro apaixonado ser uma coisa ruim, porque antigamente, assim, o vampiro sempre foi uma criatura mais apaixonada, que usava esse tipo de coisa pra conquistar, né? Não era, assim, é que não desse jeito que a gente tá vendo hoje, que um cara que já viveu 300 anos, sei lá quanto tempo tem aquele maluco lá feio pra caramba,
não se apaixona pelo maluco. É pior do que isso. O cara tem 100 anos e é virgem. É o virgem de 100 anos, é um novo filme. Tem noção disso?
Agora... É mega cabeluda, né?
Cara, agora uma dúvida. O Drácula do Bram Stoker, segundo o filme do Coppola, ele virou o vampiro por causa de amor. Porque Deus não protegeu a mulher dele, então ele se revoltou contra Deus e virou a criatura. Uhum. Então, esse Drácula, pra mim, é um Drácula romântico.
Vamos lá, tudo bem, é um Drácula romântico. Mas quando ele conheceu a reencarnação da mulher dele, o que ele quis fazer? Morder e transformar ela em vampiro também.
Mas é só porque ele queria que ela ficasse junto dele pro resto da eternidade, que coisa.
Exatamente,
ali.
Isso tô falando.
Ele é um cara romântico.
Romântico.
Uma coisa vampiro. Bonita.
Estilo vampiro de ser romântico. Tô falando estilo humano. O estilo humano é, não, vou deixar ela humana, bonitinha. Não vou transformar ela em vampira. Vou transformar ela em vampira aos 49 do segundo tempo do último livro ou do último filme. Entendeu? O cara demora 5 livros quase pra transformar ela em vampiro.
Ah, mas também, cara, o Drácula de Bram Stoker, ele tava sozinho, sei lá, 4 séculos. Foi 400 anos depois.
Ah, tu acha que sozinho mesmo? Tu acha que ele não deu umas escapulidinhas aí, de repente?
Tinha aquelas vampiras que moravam lá com ele, mas sei lá, pareciam meio que empregadas.
É, cara. Né?
Se bem que uma empregada meio, né? Enfim.
Não tem tu, vai tu mesmo, né?
O prefeito é mistério de comentários, tem mulher no recinto.
Ai, gente, sem problema.
Mas voltando então lá pros vampiros iniciais, em 1931 teve Bela Lugosi, foi o Drácula, não foi?
Sim.
É, o Drácula, o que chama Drácula da Universal, inclusive, né? Que é o daqueles monstros da Universal clássicos, né? Que você tem a múmia, o monstro do pântano, e o vampiro. O vampiro é esse Drácula do Bela Lugosi.
E o Nosferatu, né?
Não, é o Drácula do Bela Lugosi.
Não, o Nosferatu faz parte do Universal Monsters, né? Classic Monsters da Universal ou alguma coisa assim. O Nosferatu tá lá como parte.
Ué, mas não seria... Não competiria com o Drácula?
Ah, não. Minto. É o Fantasma da Ópera. Agora eu lembrei.
Nosferatu é outro filme, outra história, outro vampiro.
É, eu lembrei agora.
Antigo.
Mas inclusive, o Nosferatu é um filme anterior, né? Ele é de 22.
Isso.
É, então esquece tudo que eu falei.
Uma coisa curiosa que eu não sabia, esse Drácula de 31 é dirigido pelo Todd Browning. O Todd Browning ficou famoso, quer dizer, não ficou famoso por causa disso, mas um ano depois, em 1932, ele fez um filme que chama atenção até hoje, que é o Freaks, que é um filme que tem vários personagens, são pessoas deformadas que trabalhavam no circo, e ele subverte a visão, porque tem uma mulher que namora um dos tortinhos do circo, e ela é a tortinha da história, porque afinal todo mundo lá é freak, e ela é a única que não é. Eu vi esse filme numa sessão dessas esquisitas que só passa de vez em quando. Cara, o filme é esquisitão, é legal.
Tem vampiro, cara?
Eu gosto muito
não,
desse filme também.
Nesse Freaks...
Não, vai cortar, cara.
Mas deixa eu ver se eu carimbar a credencial hipster dele, pô.
Não, mas esse filme que ele tá falando é muito legal mesmo. Também gosto.
Obrigado.
Que é aquele do One of Us, né?
Isso.
You Are One of Us.
One of Us.
Legal.
Voltando ao Nosferatu, é só pra avançar um pouquinho, depois a gente volta na linha do tempo. O Nosferatu foi refilmado em 1979 com a Isabelle Adjani no papel principal e o Klaus Kinski como o Nosferatu. Aí a gente pensa que o Nosferatu era um cara muito feio, então pegaram um cara muito feio pra fazer, que é o Klaus Kinski. Quem não conhece a cara do Klaus Kinski pode pode ver que ele é um cara realmente muito feio. É até estranho como é que ele é o pai da Natasha Kinski. Ninguém sabe como é que fizeram isso, mas...
A mulher dele deve ser bonita pra caralho.
É, da mesma forma que o Steven Tyler era pai da Liv Tyler, pô.
É verdade.
Coisa de natureza, né?
Só puxou o bocão.
Puxou bem o bocão, né?
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esses, os monstros clássicos, eles têm as mesmas características do que a gente conhece hoje? Tipo assim, eles são imortais, eles não têm reflexo no espelho, ou isso já é uma coisa mais recente?
É, na verdade, isso virou uma bagunça, né? Assim, a gente tem algumas definições clássicas, mas assim, a principal diferença pro que a gente tem hoje em dia, que isso fica claro, é que você ser vampiro antigamente era uma maldição, né? Você teria que viver chupando sangue de ser humano, você não conseguia sair ao sol porque você queimaria, você não conseguia ver seu reflexo no espelho, você não poderia entrar num lugar sem ser convidado. Eram só coisas ruins, né? A única coisa boa, entre aspas, era você ser imortal. Hoje em dia, você ser vampiro meio que virou um superpoder, né? Quer dizer, o cara tem super força, o cara voa, ou pode correr super rápido, ele se regenera quando ele é machucado. Então, acho que
ele hipnotiza, né?
Ele hipnotiza, então a principal característica é isso. O cara deixou de ser uma coisa ruim, uma maldição, e virou um super-herói hoje em dia, né? Porque ele não tem, normalmente os vampiros de hoje, eles não têm mais nenhuma fraqueza quase, né? Quer dizer, os caras entram em igreja, joga água benta neles, eles começam a rir porque não faz nada. E então os caras só ficaram com as coisas boas, né? O cara é super forte, é imortal, enfim, é isso.
Uma pergunta. Esses vampiros que são, assim, não tem fraqueza nenhuma. O cara não... Prata não adianta, sol não adianta, estaca de madeira não adianta. Por que que os caras não dominaram o mundo até hoje? Por que que a gente não virou gado? Isso aqui é uma coisa que eu não entendo.
É, na verdade, se fosse real, teria virado, né? A gente chegaria no... Tem um filme que trata isso que a gente vai falar um pouco mais na frente.
Que é o Daybreakers, né?
É o Daybreakers, exatamente. Que exatamente aconteceu isso. A coisa se espalhou de uma forma que a população humana, que era a comida deles, ficou tão pequena que os caras começaram a cultivar e tinha que segurar a onda um pouco, porque senão ia morrer todo mundo e ia ficar sem.
É, mas vamos deixar pra falar isso um pouquinho mais na frente. Vamos voltar aqui ainda nos primeiros.
Eu revi A Dança dos Vampiros, que é de 67, do Polanski. E na Dança dos Vampiros tem essa história do vampiro clássico, né? Tem uma cena que eles estão fugindo e pega uma espada, aponta pro vampiro, o vampiro ri da espada. Só que aí pega duas espadas, faz uma cruz e aí eles param, porque afinal é uma cruz, eles não podem seguir em frente. E tem uma hora que o vampiro-chefe lá, ele fala dessa parte que nós somos amaldiçoados. Então, nessa época, ainda se levava a sério de que é uma maldição e de que é ruim.
É, mas essa história da cruz, ela tem que ser benzida, né? Não adianta ser só dois gravetos assim, que não significa nada.
GG, quem tem fé tem poder.
Você pode fazer com o dedinho que vai dar certo, né, cara? Mas assim, a única coisa que mais ou menos se manteve, então, ao longo das mudanças que aconteceram, foram basicamente a questão do sol, mas mesmo assim já conseguiram dar uma driblada nisso hoje em dia.
Os da Anne Rice, o sol ainda é um problema.
Ainda é um problema, né? E basicamente a estaca ainda é eficiente pra matar o vampiro, né? A grande maioria considera ainda a estaca como a estaca no coração, né? Como uma fonte de um jeito de matar o vampiro de verdade, né?
Então, cara, mas a única forma assim, pra mim, que é comum de matar vampiro é realmente a luz do sol, até os filmes mais recentes do Crepúsculo, porque até há bastante tempo atrás, a estaca, na verdade, ela servia pra paralisar o vampiro, uma estaca no coração. Você deixava ele em estado, como assim, morto, mas ele... como se fosse um coma. Se você tirando a estaca, ele voltaria à vida.
Ele então, voltaria.
Você botaria a estaca, enterrava ele vivo e acabou. E deixava ele lá e nunca mais ia acordar daquilo ali e acabou, matou o vampiro, assim. Mas ela em si não faria os vampiros aparecer automaticamente e virar purpurina, sei lá. Ou qualquer coisa do tipo. Aí sim é a questão do sol. Aí o sol...
E ainda tem umas reações estranhas, né? Você, quando ele morre, ele vira pó.
É porque, assim, imagina-se que ele tenha 300 anos. 300 anos, daqui a... Se você morrer e ficar 200 anos morto, né?
Ah,
tudo seu viraria cinza. Então, na verdade, ele tem uma...
Ele quebra a mágica.
É, seria por aí.
É como eu falei, é tão bagunçado que depende muito de que história tá contando, né? No True Blood eles viram uma gosma de sangue com uns pedacinhos de...
Eles explodem.
Vísceras, sei lá, eles explodem e viram uns negocinhos nojentos, cara.
O autor, ele gostava de Quentin Tarantino, né?
É, total, né? Então, assim, depende.
É porque, tipo assim, tem muita gente que não sabe, que tá ouvindo, mas vampiro não existe, né? É, teoricamente, né? Então cada um cria a história que quiser a respeito deles. A
questão da cruz e tudo mais, inclusive, isso aí vem porque, assim, dizem que o primeiro vampiro seria Caim, irmão de Abel, filho de Adão, e aí teria todo um culto religioso por trás disso aí, de os vampiros serem coisa do demônio. E só que, tipo, hoje em dia já nego um tenta ver e tudo mais, já partem pra outro princípio.
Como é que pode ser de Caim, se só tinha Caim e Abel? Então metade das pessoas do mundo deveria ser vampiro, né? Que veio do vampiro.
Olha só, isso aí é um assunto off-topic, porque não é de vampiro, mas se for por aí, onde estavam as meninas?
Não, foi tudo com a
tinha
mãe.
Tinha mais gente em algum lugar.
Não, foi tudo, todo mundo comeu a mãe. A Eva ali deve ter tido
Não. Tinha mais gente em algum lugar. Agora, onde tá o pai dessas pessoas, não sei, mas tinha mais.
Estavam fora do paraíso, né, cara?
Estavam barradas, né? Tinha aquele cordãozinho VIP, não podia entrar.
Aí, não, aí Caim caiu pra terra e ficou
não,
aqui.
Não, foi assim, comi o fruto proibido agora vou tocar o terror também, não quero saber não, pô, eu, hein.
É, mas... na verdade, se você for buscar alguma origem, né, de vampiro, tem aquela Lilith, né, que até no True Blood eles usaram o nome.
Também.
Uhum.
Que era uma deusa lá da Mesopotâmia, lá antiga, que é considerada como a mãe dos vampiros, uhum, vamos dizer assim, né.
É, essa aí já...
Mas ela era um demônio, né, ela era um demônio.
Era a história oriental, né, a ocidental seria a partir do cristianismo mesmo.
Mas explica como é que o Caim virou vampiro?
É que assim, pra de matar o irmão dele, tipo Abel, ele ficou virou uma criatura decadente e amaldiçoada, né? Então ele começou a ficar... Aí gerou essa dependência do sangue, eu não lembro exatamente por que, se foi uma maldição ou se ele... Assim, uma coisa que Deus jogou nele, eu não lembro, assim, qual é a história toda.
Ele matou o próprio irmão, é ter sido a maldição de Deus, né?
E aí, assim, ele ficou essa dependência. O que eu conheço dessa história, na verdade, foi baseado tudo no RPG do Vampiro à Máscara, porque, assim, ele seria o primeiro vampiro e seria o mais poderoso. Então, a partir do que o sangue é misturado com o humano, né, que o Caim mordeu algumas pessoas e eram, tipo, vampiro nível 2, né, vai mordendo. Inclusive, os vampiros mais fracos teriam menos poder, mas também teriam mais resistência à luz do sol e etc e tal, o sangue fosse dissolvendo, assim, vamos dizer.
É, eu só não sei que pessoas são essas, se já que era todo mundo criança, era todo mundo filho.
Cara, é história, cara.
O GG, ele quer traçar a linha do tempo. Ele quer chegar no descendente do cara, o GG.
Porra, Adão, aí Deus, tem que ter... Logo depois do filme do Drácula, do Bela Lugosi, foi o primeiro filme da Hammer de terror, né, com um estúdio que fez filme de terror, que foi realmente o Drácula, que teve o aclamado aí Christopher Lee, que até hoje é marcado pra esse papel, né?
É, o Christopher Lee é provavelmente o ator mais icônico quando se fala em Drácula na história do cinema. Apesar da geração mais nova se lembrar dele como Saruman ou como Conde Dooku, o cara era o Drácula.
É, a geração mais nova lembra dele como Conde Dooku, né? Porque fizeram a questão de não...
É verdade. O que importa é que ele já foi um conde antes, que era o Conde Drácula, né? Em 58, né, foi o primeiro filme.
É, e tem uma coisa também, tem um cara nesse filme, que é o Dr. Van Helsing, que era o Peter Cushing, cara, que também fez Star Wars.
Isso, Graham Moff Tarkin.
Exatamente.
Só que esse aí fez o Star Wars certo, né?
É, fez a parte...
O outro fez a parte estranha. É, aliás, tem um extra divertido, que vocês devem ter visto, não sei se os ouvintes viram, que pegaram, em alguma das filmagens, colocaram o bonequinho do Yoda que ia contracenar com o Christopher Lee, colocaram dentes de vampiro nele.
Não,
filmaram pra pegar a reação dele quando eu visse o bonequinho do Yoda com dentes de vampiro. Nosso amigo George Romero é conhecido por todo mundo por ter feito vários filmes de zumbis. Ele fez os três principais filmes de zumbi que tem por aí e depois mais alguns outros. Mas o cara, poucos sabem, mas ele fez um filme de vampiro bastante interessante de 1976. Quer dizer, em 1976, um filme chamado Martin. O que o Martin tem de interessante é que ele deixa na dúvida se o vampiro é real ou se é um cara doente, maluco, que pensa que é vampiro. Porque ele não tem dentes de vampiro, mas ele mata as pessoas e bebe o sangue das pessoas. E o filme, em momento nenhum, deixa claro se o cara realmente é um vampiro ou se o cara é um maluco. Inclusive tem um...
Então ele não se transforma em morcego, não teve nada disso.
Não, nada disso. É uma pessoa normal, só que é uma pessoa que mata e bebe o sangue das pessoas.
É como se fosse um zumbi.
Só que o zumbi não mata. O zumbi não tem a consciência. Os zumbis do George Romero não têm consciência. Esse é um cara normal, um cara que tem consciência. Mas ele mata as pessoas.
Aí de adivinhar, o filme acaba com uma pessoa enfiando a estaca no peito dele, morre e fala: ah, era um vampiro.
Ou não.
Ou não.
O Martin, como acontece habitualmente nos filmes do George Romero, o clima do filme é lento e pesado e sério. É, se vocês lembrarem dos filmes de zumbi do George Romero, não tem essa correria de zumbi e a tensão e coisa, não. É tudo devagar, tudo lento.
Então chegamos aos anos 80 e agora vem o Fome de Viver, um dos meus filmes favoritos com David Bowie. Alguém mais conhece?
Gosto de filme com David Bowie, cara. Acho que nem é aquele
Gente,
labirinto.
Olha só, eu sou apaixonada pelo David Bowie. Tem a Catherine DeLillo.
Pois é.
Eu conheço... o Bauhaus, que é uma das bandas mais antigas e legais, assim.
Eu conheço o Fome de Viver por ser um filme da Catherine Deneuve e da Susan Sarandon.
Ah,
e
sim.
Também tem o David Bowie, mas... Agora, eu fiquei chocado com uma coisa. Bauhaus é uma banda tão antiga assim?
Sim.
É, cara.
Não vamos perguntar
Sentiu
a idade.
Sentiu o peso da idade?
Não vou perguntar a idade dela, não vou.
Gente,
não vou.
Eu não tinha nascido ainda, eu sou de 86.
Céus, 86.
Mas eu gosto de filmes clássicos, eu sou esse tipo de pessoa.
Ela vai dizer que década de 80 tem filme clássico. Eu sou velho.
Ou seja, Elvis, ela não viu De Volta pro Futuro no cinema. Ela não tinha nascido.
Não vi nem Jurassic Park.
Batman 1 também não.
Não, Batman. Peraí, Batman acho que.
Cara, Batman 1 assistindo Sessão da Tarde, primeira vez.
Vamos voltar ao Fome de Viver. Além do David Bowie, que a Jéssica citou, o Fome de Viver é um filme do Tony Scott. O Tony Scott é o irmão do Ridley Scott, que morreu recentemente, e que ficou bem famoso pouco depois do Fome de Viver, porque ele fez Top Gun, Um Tiro da Pesada 2, Dias de Trovão. E aí o cara virou, entrou numa onda pop na carreira dele. Só que aí as pessoas que falavam que o cara era só pop e queriam defender, olha só, não, na verdade o cara não é só pop, o cara fez Top Gun, mas antes de fazer Top Gun, ele fez Fome de Viver, que é um filme de vampiro legal pra caramba.
Sim.
E por que é um filme legal pra caramba? O que tem de diferente nele?
Ah, ele é um filme artístico, eu gosto muito desse filme porque, assim, no meu caso, tá? Como mulher, eu acho interessante porque a personagem da Catherine Deneuve, ela é a sire, ela é a mistress do David Bowie. É ela que manda na relação, entendeu? Porque ele é um tocador de violoncelo e ela é uma vampira com muitos séculos de idade, assim, já, pô, milenar. E no filme, né? Digamos, ele tem um certo receio dela, e ele conhece a Susan Sarandon, que ela é uma especialista em envelhecimento, né, em decadência, enfim. E assim, o que eu gosto desse filme é porque ele é muito artístico, porque até então eu só tinha visto filmes muito clássicos, assim, daquela coisa bem, tipo, não que eu... Gente, não tô falando mal, eu adoro Lost Boys, mas eu sempre vi filmes estilo Lost Boys, e o Fome de Viver foi um dos primeiros filmes que eu vi com 11 anos com meu pai, que tinha uma vibe, assim, diferente, mais, assim, lenta, com romance, com drama. Porque assim, eu também adoro o Entrevista com o Vampiro da Annie Rice, mas eu só fui ver esse um pouco mais velho. O Fome de Viver foi um dos primeiros que eu vi que tinha essa parte do romance e do drama, né? E essa coisa do vampiro, do Bowie.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de Crepúsculo também, então, ou não?
Não. Ó, eu não vejo Vampire Diaries, tá?
Tava na linha, tava seguindo.
É, exatamente. É. Tava no caminho.
Não. Então,
esse podcast, quase que você escorregou aí.
Esse podcast, cada 10 minutos, a gente fala mal de Crepúsculo, assim, já, até agora.
Ah, eu sou uma das que vai falar mal.
Não, mas aí tem o Rodrigo aí que vai falar bem de alguma forma.
E o Fome de Viver, como um filme feito nos anos 80 e como um filme do Tony Scott, é um filme que tem aquele visual todo estilizado dos anos 80, muito contra a luz, assim, aquela cara de videoclipe velho, sabe?
Sim, muita ombreira.
Por aí, isso aí.
Muitos cabelos, né? Com
cabelos clássicos dos anos 80. Eu gosto muito daquela vibe do Bowie andrógina também. Eu acho que ele combina pra ser um vampiro, entendeu? Mas eu sou mulher, enfim, eu gosto dessas coisas.
Não, mas ele sempre foi essa cara, né? Não teve nunca outra.
Ah, sim, mas é que tem homem que não liga, né? Tem homem que chega, olha pro Lestar, olha pro Luz, Entrevista com o Vampiro, e yeah, eu já acho legal. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange.
E aí, aproveitando que a Jéssica tocou no assunto, vem Lost Boys, que aí com uma pegada completamente pop. A gente tá aí com o Kiefer Sutherland, que era o carinha da moda. Eu acho que ele tinha acabado de fazer Linha Mortal, não foi, Elvis?
Foi, inclusive com o mesmo diretor, que é o Joe Schumacher.
É verdade, cara. Eu esqueço que o Schumacher fez uma coisa boa, cara.
Algumas coisas boas. Nessa época ele era bom. Depois do Batman, não garanto nada, mas pré-Batman o cara era bom.
E aí eles juntam também, além do Kiefer Sutherland, os garotos da moda também, que era o Corey Haim e o Corey Feldman. Ou seja, completou ali o núcleo teen de um filme de vampiros pra essa geração.
Eu adoro Lost Boys. Lost Boys, né, ele é um dos filmes dos anos 80 que eu mais, assim, sou apaixonada. Eu vi com 10 anos, né, porque em 87, quando ele foi lançado, eu era muito pequena. Mas é um dos meus filmes favoritos, porque justamente tem a história dos dois irmãos, do Sam e o irmão dele mais velho, que eu não me lembro agora o nome de cabeça.
Michael.
Que eles eram... Era Michael, né?
É.
Isso. Eles eram adolescentes. Isso. Nossa, que eu achava ele extremamente lindo. Enfim, eles se mudam pra Califórnia, né? E o irmão dele é muito fã de quadrinhos e começa a ler sobre vampiros e muitas coisas estranhas, assim, acontecem, porque eles conhecem uns amigos, a estrela, a menina, o Michael, enfim. E o irmão, o Michael, começa também a agir de forma estranha, consequentemente, com o tempo. E o Sam vira amigo de dois caçadores de vampiros, né? E eu acho muito legal, apesar de ser uma coisa, assim, mais clássica do vampiro, não ser uma coisa tão... Que é bem aquela coisa do alho, da água benta, né? Aquele vampiro bem clássico mesmo, mas é uma pegada mais, assim, bem anos 80, aquele visual de jaquinha.
Eu acho que o diferencial é que pela primeira vez a gente viu um filme de vampiro, mas que puxou pro lado teen, não como Crepúsculo faz, mas uma coisa mais, tipo assim, eles eram os bad boys da escola, sabe? Então, você tinha aquela galerinha do mal, que eram os populares. E aí o irmão desse cara, acho que era o Michael o nome dele, ele queria estar nessa rodinha dos populares. E aí acabaram levando ele e contaminaram, sei lá, morderam, sei lá o que fizeram com ele.
Não, ele bebe sangue. Nesse filme ele não é mordido, ele bebe sangue de uma garrafa. E aí todo mundo que bebe esse sangue se transforma em vampiro, não tem a mordida. Que eu também achei muito diferente, assim, muito interessante.
Nessa época começa a surgir a teoria de que as pessoas se transformam em vampiro a partir do pacto de sangue, que é você beber o sangue de um vampiro e se transforma, entendeu?
Uhum. Que é, na verdade, o que realmente faz a transformação, né?
Não, depende, tem casos e casos.
Mas fala sério, se todo mundo que um vampiro mordesse virasse vampiro, o cara, todo mundo que ele se alimentou viraria vampiro, só multiplicaria.
Sim. Geralmente é a troca de sangue.
É que é o negócio, se você beber o sangue todo, a pessoa morre. Agora, se você não beber o sangue todo, a pessoa se transforma, entendeu?
Tem um esquema aí de você jogar um pouco de sangue de volta. Se
isso,
você
aí é o pacto sugar, de sangue.
Você tá se alimentando. Agora, Sim. Se você der uma regurgitada com sangue
Nossa
de volta...
Nossa senhora, vomitar sangue da
pessoa. É verdade, não, mas é verdade.
Contamina a parada.
Não, é meio verdade.
E outra coisa que eu gostaria de falar, Crepúsculo é romance. Teen, se for falar, Instrumentos Mortais. Que é, isso aí é teen.
Instrumentos Mortais?
Isso é, tem um filme, Instrumentos Mortais.
Esse
é um vampiro também.
É, com a é filha do Phil Collins lá. Como é que é o nome dela lá?
Lily Collins.
Esse eu nem vi, gente. Nem tive saco de ver. Aquele Instrumentos Mortais, Ossos, sei lá o quê?
Tá dos Ossos, isso.
Ah, nem tive saco de ver.
O filme não vale a pena, o livro vale a pena. Os livros são muito bons.
Voltando ao Lost Boys, alguém viu as continuações?
Eu vi a 2. Achei
Nossa, que teve continuação? Lógico.
Teve longe pra caramba. Foi em 2008 e 2010. Cara. O Garotos Perdidos, a Tribo, que é o 2, e Garotos Perdidos 3, de 2010. E esse já sem... Se eu não me engano, esses dois filmes são baseados nos Irmãos Frog.
É, exatamente. Eu lembro do Corey Feldman nesse, mas depois da cena dos créditos, aparece o Corey Haim. É,
isso.
Com uma cara de... Eu acho que ele tinha sido mordido e ele ia ser o caçado agora pelos irmãos. Mas eu não vi
mas ele morreu. Aí não rolou. O mas ator? Rolou um terceiro, o ator. O ator morreu.
O Corey Haim morreu?
Ele morreu?
Morreu, gente. 2010.
De que, gente?
Corey Haim morreu, cara? Sério?
Morreu em 2010.
Corey Haim?
Isso.
Gente, Corey Haim é um bicho atrasado.
Voltando aos Irmãos Frog, tem uma coisa curiosa. O Jameson Newlander, que é o outro Irmão Frog, né? Uh-huh. Que era o Corey Feldman e um outro cara. Quem é esse cara? Que outro filme que esse cara fez? Você vai no IMDb e vê que ele só fez 5 longas-metragens na vida dele. 3 são Garotos Perdidos. É o cara que, assim, não leva muito a sério a carreira de ator.
Caraca. Eu tô muito triste, sério. Agora eu tô triste que ele morreu, gente. Sério, desculpa.
Ele não quis beber o sangue, viu?
É, podia ser imortal.
Meus pesos atrasados, tá? 4 anos, meus pesos atrasados.
Agora, voltando aos filmes de vampiro dos anos 80, 2 anos antes do Lost Boys, teve o Fright Night.
A Hora do Espanto.
A Hora do Espanto.
filme.
Muito bom também. Muito bom.
Muito bom. Ah, do espanto, né? Aquele do Fred, Gruger.
Não.
Eu achei engraçado.
Aliás, na época, eu acho que foi. Acho que isso começou com A Hora do Espanto mesmo.
Isso,
que...
isso é A Hora do Pesadelo. É a hora...
Tá, mas eu acho que essa mania de chamar tudo de hora começou com A Hora do Espanto. Começou com o sucesso da Hora do Espanto. Porque aí veio A Hora do Pesadelo, veio o Bala de Prata, virou A Hora do. Pois é, A Hora do Zona Morta. Zona Morta virou A Hora do Zona Morta. Por quê? O filme de Lobisomem, que era o Silver Bullet, virou A Hora do Lobisomem. Tinha outro também. Tudo virou A Hora. Horrível. Mas assim, voltando ao Fright Night. Welcome to Fright Night.
Esse plot da Hora do Espanto, a gente viu muito em outros filmes, né? Porque essa questão de você ter um vizinho misterioso e começar a suspeitar que o cara é metido em alguma coisa ilegal, a gente viu uma cacetada de filmes sobre isso, né? Teve um recente, daquele Shia LaBeouf.
Paranoia.
Paranoia, né? Que ele tem que ficar preso dentro de casa porque ele cometeu alguma infração. E ele descobre que o cara do lado, ele imagina, né? É um serial killer. Acaba ficando bem no mesmo esquema.
Eu lembro quando eu vi A Hora do Espanto no cinema. Lembro que eu vi no cinema Copacabana, lotado. Tava lá em cima no balcão. E aquela hora que a mulher vira com o bocão, que dá aquele berro enorme no cinema. Cara, eu vi aquilo no cinema cheio, quando ninguém esperava aquele bocão. Aquilo é maneiro, o efeito que dá. Pena que hoje em dia não dá mais pra rolar isso, um negócio desse, porque não tem mais cinemas desse tamanho, por aí.
Ia ser em 3D.
E eu não ia ter a graça. E aí você ia ver com os detalhes que, ah, olha só, a boca é uma maquiagem mal feita.
Pô, não, né, cara, mas aí nego faz uma fase CG maneira, né, cara?
Não, mas hoje em dia o nego reclama de tudo, cara. O cara fala, a gotinha do sangue não tá tão bem feita.
Não, ia ficar maneiro, cara. Ficar maneiro.
Mas teve esse bocão na refilmagem?
Não me lembro. A refilmagem, eu acho que é um bom filme, mas a refilmagem sofre de um problema que várias refilmagens sofrem hoje em dia, como aconteceu também com o Robocop, como aconteceu também com o Vingador do Futuro. São bons filmes, mas se você comparar com os originais, eles perdem. Se a Hora do Espanto novo não fosse A Hora do Espanto, não fosse a refilmagem, ia ser um filme legal. Mas como refilmagem, você vai ter que comparar. O Peter Vincent antigo é melhor do que o Peter Vincent novo. O Peter Vincent ser um mágico não tem nada a ver. O Peter Vincent ser um cara decadente, apresentador de um programa de televisão que fala de filmes de terror, tem tudo a ver.
É verdade.
É verdade.
E Colin Farrell, né, cara? Convenhamos, né?
De falar, foi engraçado ele como vampiro. Eu não fiquei com medo, achei engraçado.
Então, por convenhamos exemplo, que falhou o filme, né?
Exatamente.
Não, mas o filme assim. É uma comédia de terror, né, cara? E não é só terror.
É, uma comédia, mas é uma comédia teen de terror.
Não, o filme virou. A Hora do Espanto não era comédia,
sim.
Cara.
Sim, cara.
Era bem humorado. Era bem humorado.
Eu achei maneiro
era
bem humorado. Foi o efeito de quando o vampiro entra no sol. Virou pó. Puf, explodiu. Sabe, foi muito sinistro. A mulher atravessou, ficou 2 segundos só, esfarelou, não virou nada. Achei muito sinistro isso. Que assim, realmente não é pra tu ficar no sol de jeito nenhum, sabe? Eu gostei pra caramba. A parte, por exemplo, da casa. Ah, você não pode entrar na casa porque você não foi convidado. Destrói a casa e fala, agora eu posso entrar.
É verdade.
Eu achei muito, a ideia é muito bem bolada, né?
O Peter Vincent dessa refilmagem é o David Tennant, que foi do Dr. Who também, né? Alguém viu o Dr. Who?
Eu amo Dr. Who.
Ai, meu Deus do céu.
O Chris Sarandon, que é o vampiro do original, ele faz uma ponta aí. Não sei aquele negócio pra, assim, pra justificar a franquia.
É referência, né?
Pois é.
E aí, em 1992, a gente tem talvez a maior referência dos filmes de Drácula até o momento, que seria o Drácula de Bram Stoker.
Sim, Drácula aí foi muito bom.
Que é com quem? Qual é o nome? Gary
Oldman.
Gary Oldman. Espetacular.
Ele é muito foda, gente.
Era o Sid Vicious interpretando. Era o Sid Vicious e o Beethoven ao mesmo tempo interpretando.
Parecia o Beethoven, né, cara?
Falando de Sid Vicious, eu lembrei, tava vendo outro dia a lista do elenco, me assustei. O Keanu Reeves tá no elenco?
Tá.
Claro.
Tá.
Cara,
sim, ele é o marido da mina.
Vocês sabem que o Gary Oldman fez, interpretou Sid Vicious, né?
Eu não sei.
Ou eu falei e ninguém entendeu.
Eu não entendi porque eu não sei o que
entendi,
é.
Eu não entendi.
É o baixista do Sex Pistols que morreu.
Que morreu.
Era muito maneiro, por sinal.
Ele interpretou o Beethoven e o Sid Vicious. O Gary Oldman.
Não fiz a referência.
Tá. Eu fiz a referência.
Obrigado.
Agora, no Drácula, além do Keanu Reeves e do Gary Oldman, a gente tem o Winona Ryder, tem Anthony Hopkins, tem Mônica Bellucci. Pô, o filme tá bombando.
E a Mônica Bellucci faz uma
daquelas vampiras que não tem nem. Não é nem a vampira principal. É uma daquelas coadjuvantes que fica de peito de fora.
Como... Sabe como ela tá, o crédito dela no IMDb?
Não, no IMDb tá Drácula's Bride 3.
Isso, entendeu? Drácula's Bride com mais duas como Drácula's Bride junto dela, da Mônica Bellucci. Você vê a importância do papel dela.
Agora... Eu tava gastando que é início de carreira.
Agora tem uma coisa engraçada. Esse filme, tanto o Ken Reeves quanto a Anna Hyde, eles não envelhecem. Acho que eles realmente são os vampiros do filme, cara.
Eles realmente são vampiros.
Da época até hoje, os caras têm a mesma cara, maluco. Cara,
é verdade.
É igual o Will Smith, do Maluco no Pedaço até hoje, não vejo diferença. Mesma cara.
Vocês sabem que o filme é do Coppola, né?
Sim,
é dirigido pelo Francis Ford Coppola, que é um cara que teve vários altos e baixos na carreira, e ele já tinha, nessa época, ele já tinha ganhado o Oscar duas vezes pelos Poderoso Chefão 1 e 2, ele já tinha feito Apocalipse Now, já tinha feito um monte de coisa boa, mas ele tava vindo de um fracasso, que era o Poderoso Chefão 3.
Pô, fracasso é meio
fracasso
forte, cara.
Comparado com os outros dois. Compara com os outros dois.
Ainda é um bom filme.
Sim, ainda é um bom filme, mas ele tinha um erro chamado Sofia Coppola. Tinha um erro chamado nepotismo.
Tá.
A Sofia Coppola depois aprendeu que ela não deve ser atriz, que ela deve ser diretora.
E virou
uma boa diretora, que, sim, conceituada, mas assim, esquece essa história de atriz.
Eu acho os filmes dela tão chatos.
E o Coppola voltou a ficar de bem com a bilheteria.
Eu vou falar o seguinte, cara, eu gostei muito do Drácula, mas eu não gostei tanto do filme. A minha memória na época foi de gostar do filme, mas eu o revi ontem, anteontem, na verdade. E vou te falar que eu achei meio forçado, as referências exageradas, sabe? Um excesso de brilho, sabe? A fumaça. Entra uma fumaça verde pela janela. Verde demais, sabe? O cara tem um brilhozinho azul. É um azul muito forte. Aí o cara olha pela janela e vê os olhos de um vampiro enormes lá ao fundo. Umas referências muito óbvias demais, sabe? O cara costumava ser mais sutil nesse. Ele meio que deu uma aloprada.
Uma coisa que eu lembro bem desse filme que me marcou foi aquela questão da sombra do Drácula, né, cara? Eu achei aquilo muito bem sacado, cara. Que tipo, a sombra tinha meio que... Enquanto ele se fingia de bonzinho, né? Pra Winona Ryder, a sombra meio que tentava pegar ela, assim, achei isso bom barato,
porque eu tinha visto
antes, achei isso muito bem sacado, cara.
Agora, como não poderia deixar de ser, ele ganhou Oscar de melhor roupa, né, melhor maquiagem.
O Gary Oldman ou o Drácula?
Não, o filme.
Ah, tá.
Mas o Gary Oldman vai ganhar Oscar de melhor vestimenta? Como assim?
Não, acho que é de melhor ator.
Ele ganhou Oscar de melhor Comissário Gordon.
Não, ele tá maneiro de Comissário Gordon, mas tudo bem, ele estranha. Acho que é melhor ator.
O filme ganhou Oscar de figurino, de efeitos sonoros e maquiagem, e foi indicado pra direção de arte. O Coppola é um cara que devia ter parado por aí, né? Porque depois, os dois últimos filmes que ele fez são tão ruins. Ele fez um filme de vampiro recente chamado Twixt, ou Virgínia, como foi lançado aqui, que o filme é tão ruim, mas tão ruim, que a gente lê o nome Francis Ford Coppola nos créditos e pensa, cara, não faz isso, cara. Se aposenta, vai. Deixa isso parar. Então inventa um pseudônimo. Não esquece.
O que tem de ruim?
O filme é todo errado. O filme tá todo ruim. O filme é todo mal escrito. O filme é todo... assim, não funciona. E o pior é que eu fui ver esse filme num evento onde o Coppola veio ao Rio e ele tava lá no cinema pro pessoal ir lá e tal, tirar foto, bacana e tal, vão ver o filme, e depois do filme o cara sumiu, claro, porque todo mundo ia dizer, porra, Coppola, como é que tu faz um negócio desse? Não faz isso não.
Coppola?
Pelo menos ele não colocou o sobrinho dele pra trabalhar, né?
Era melhor ter colocado o Nicolas Cage.
Nada é melhor colocar o Nicolas Cage, cara.
O filme é com o Val Kilmer gordo.
O Nicolas Cage tá bom pra abraçar o Coppola e ir embora junto, acabou a vida, né?
Já deu.
É.
A gente vai falar mal do livro Flash Cave demais no podcast, não, né?
Pode deixar, né, de falar.
Virou, tá virando novo Flash Gordon.
A diferença é que ninguém defende o Val Kilmer.
Não, desculpa.
A diferença é que ninguém defende o Nicolas Cage. É que são as drogas. Dorgas, mano. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game.
Agora, depois do Drácula, a gente tem aí talvez o segundo, já que a gente falou que o Drácula é o maior, o segundo maior filme de vampiro, que é o Entrevista com o Vampiro, né?
Esse filme é fantástico.
Foi o primeiro filme de vampiro que eu vi na minha vida. Foi sensacional.
Até hoje eu uso esse filme como exemplo de não falem mal do ator antes de ver o filme.
É verdade.
Porque eu lembro que na época até a Anne Rice falou: não deixo o Tom Cruise ser o ator porque ele não tem cara de Lestat, vai ser uma porcaria, vai ser muito ruim. E eu entrei na onda na época falando mal: não, pô, o Tom Cruise não pode ser o Lestat, porque, pô, o Tom Cruise não tem nada a ver com isso. E eu quebrei a cara. Quando esse pessoal vem falar: ah, não, o Ben Affleck não pode ser Batman, espera, gente. Espera pra ver se vai funcionar.
É porque, na verdade,
não,
cara,
tem Demolidor como exemplo.
A Anne Rice, quando ela escreveu o livro, ela pensou no Rutger Hauer pro papel. Ela, quando desenvolveu a história, não tava nem pensando que ia ter filme. Mas ela concretizou a imagem do Rutger Hauer. Então, na verdade, quando falaram, cara, vai ser o Tom Cruise, ela ficou possessa. Não tem como dar certo. E realmente ficou magnífico.
Realmente. Eu não consigo imaginar nenhum outro Lestat além do Tom Cruise. Teve aquele outro filme da Rainha dos Condenados, que é um horror, né?
É, ruimzinho. Caramba, o livro é muito bom. Mas o livro é muito bom.
Não, o livro é maravilhoso.
Muito bons.
Verdade. A série das Crônicas Vampirescas é perfeita, mas assim, o filme da Rainha dos Condenados é um horror, gente.
Não, é bem pior mesmo.
É muito ruim. E aquele menino que botaram pra ser o Lestat, nossa, que coisa debrochante aquilo.
Esse filme, ele fala também da questão de Caim, Tibério, que você mencionou, sim, de referência de outro lugar. Também tem alguma coisa a ver nessa história.
Cara, eu acho que muita referência de vampiro foi do RPG do Vampira Máscara. E eu tenho certeza que Vampira Máscara se baseou no vampiro do Entrevista com o Vampiro. Porque, assim, é exatamente as mesmas regras, as mesmas coisas que valem.
É verdade. É uma das coisas que, por exemplo, eu adoro uma entrevista com um vampiro que mescla com RPG. Essa parte do Vampira Máscara tem essas regras, né? Principalmente Toreador, que é muito parecido com o Lestat.
Eu acho interessante essas regras da sociedade dos vampiros, né? Tipo, você tem um cara que é o príncipe do lugar e as pessoas devem algum tipo de obediência a esse cara.
Servidão.
E esse cara, ele cuida dos vampiros daquela região, pra que ninguém tenha algumas regras, né? Você não pode matar um outro vampiro, você não pode criar um outro ser, um outro vampiro a partir de uma humana sem ter uma autorização expressa. Se você cria, você é responsável por aquela pessoa, por treinar ela, sabe? Se você cria um vampiro sem autorização, você é banido e eles matam a sua cria. Eu acho interessante essas regrinhas que vieram da Anne Rice.
Sim, sim.
E tem aquela questão do vampiro beber sangue de morto, né? Eu nunca tinha visto isso antes também, né? Como se é ele que bebe. É? Que inclusive que é uma da. Quando o Brad Pitt dá uma sacaneada no Lestat, no Tom Cruise lá, ele deixa um cara morto, só que ele não falou que o cara tava morto. E aí ele, quando ele vai chupar, ele inventa o sangue de morto e ele fica malzão na mesma hora.
É verdade.
Ele quase morre, né? Isso é uma coisa nova, né? A gente não tinha visto.
É verdade.
Foi o Brad Pitt ou foi a Cláudia? Que
é, agora eu não lembro.
Não, foi a Cláudia.
Né? Aliás, falando do elenco, tem uma coisa interessante nesse filme, que é botar o Tom Cruise e o Brad Pitt juntos e você conseguir equilibrar o filme pra nenhum dos dois eclipsar o outro, porque ainda são duas grandes estrelas e podia ter uma briga de egos entre os dois.
Mas o Brad Pitt na época não era muita coisa,
Eu também
né?
acho que não era tanto não. Acho que o Tom Cruise era mais estrelinha.
Era bem mais.
É que o Tom Cruise tinha 10 anos de carreira a mais do que o Brad Pitt, né?
Aí posso falar uma coisa engraçada? Eu achei muito engraçado que eles colocaram um salto alto no Tom Cruise pra ele ficar da altura do Brad Pitt nesses filmes.
Eles usam uma plataformazinha.
Tipo uma plataforma de madeira, porque o Tom Cruise tem 1,60m e alguma coisa, e o Brad Pitt tem 1,80m, né? E, pô, o Tom Cruise é o cara lá, o Lestat, né? O dominador da relação. Então eu achava muito engraçado, porque eles botavam uma plataforma de madeira e salto alto no Tom Cruise.
Cara. Agora, convenhamos, quem rouba o filme é o Antônio Bandeiras, né?
Vocês acham? Pra mim, não.
Ele de vampiro Armand lá foi show de
bola. Ai, pra mim é o Tom Cruise.
Pra mim, quem rouba o filme é a garotinha que depois virou a Kirsten Dunst.
Eu ia falar isso agora, que depois virou a Kirsten Dunst.
E o que
realmente
eu achei legal,
muito, cara, nesse filme.
O que eu nunca tinha parado pra pensar nessas histórias de vampiro é: e o que aconteceria se mordesse uma criança, né? E ela não envelhecia. E a criança fazendo o papel de criança e depois a criança fazer papel de adulta, presa num corpo de criança. Uhum. Ficou bem interessante a interpretação dela.
Isso acontece também no Quando Chega a Escuridão. Também tem uma criança que é vampira também, não diz há quanto tempo, mas que também há bastante tempo.
E olha que eles envelheceram bastante a personagem da Kirsten Dunst, porque no livro mesmo, a Cláudia, ela é uma menininha de 4 4 anos. É muito surreal, assim. É até meio estranho.
Nossa,
quando ela
eu não lembrava que era tão pequena. E olha que eu li.
Ela era bem pequenininha. Inclusive, um dos motivos pelo qual eles achavam um problema, né, ela ser uma vampira, porque ela tinha realmente uma aparência de boneca, né? Que era uma coisa, assim, muito infantilizada, muito pequenininha, muito novinha. E ela não tinha aquela independência, porque a Kirsten Dunst, ela já tinha uns 11, 12 anos na época do Trevija com o Vampiro.
É, eu lembro dela falando, I want some more.
Agora, vocês que leram o livro, rola ali ou não rola o Tom Cruise e o personagem Lestat?
Cara, a Anne Rice, ela sempre deu a entender que a coisa era meio assexuada.
Gente, eles são um casal sim, mas assim, é porque na Anne Rice, ela deixa especificamente claro que pra vampiro já não faz muita diferença a parte do sexo, entendeu? Então, como a maior prazer deles é a troca de sangue, tanto faz se você é mulher ou se você é homem, porque, inclusive, eu li tudo das crônicas vampirescas, então a Pandora, tem um livro da Anne Rice que é Pandora, né? E aí tem a relação da Pandora com Marius, que é um outro vampiro da Anne Rice. E a Pandora, ela é transformada em vampira muito tempo depois que o Marius. E ela não tem, né, digamos, ela tem aquele interesse de digamos, ter uma relação sexual com o Marius, e o Marius, que já é muito antigo, já não tem, né? Então isso é independente de ser um casal hétero ou gay. Ela deixa muito claro que, como vampiros, o maior êxtase deles realmente é a troca de sangue.
Mas assim, vampiro já é uma coisa sensual, sexualizada e tudo mais, que pra a presa não vê ele como um predador. Então não importa o sexo. Quem for ver um vampiro vai ver a pessoa, dependendo da sua opção sexual. Vai ver a pessoa simpática, vai ver a pessoa bonita, vai ver a pessoa aberta para outras relações. Enfim, se ele não fosse chamativo a esse ponto, ele não conseguiria caçar.
Você acha que seria tipo uma coisa meio de pavão que ele tá se mostrando?
Por exemplo, uma flor bonita que seja venenosa, por exemplo. Você nunca vai achar que aquela flor é venenosa. Ou uma planta carnívora que vai pra atrair uma abelha, uma...
Tem um mel ali, né?
Tem alguma coisa que chame. No caso dos humanos, é beleza.
Engraçado que nesse Entrevista Vampiros, a mordida do vampiro causa prazer na pessoa que está sendo mordida, né? Então, assim, muita gente se oferece aos vampiros em forma de obter prazer, né?
Sim.
Isso não é nem na Entrevista com o Vampiro, né? A gente vê isso em outros filmes também.
Sim, sim. Acho que o Blood também tem isso, né?
Tem.
Em 1996, veio Um Drink no Inferno. Esse filme, especificamente, a gente tá optando por não falar, porque a gente já falou muito disso no podcast de Quentin Tarantino. Quem é que lembra qual foi a edição?
O episódio, especificamente, foi o 9º episódio da segunda temporada de Os Podcrastinadores.
Podcast bom esse.
Bom, cara, muito bom. Se você não ouviu até hoje, tá ouvindo agora.
E a gente falou tanto do filme quanto da série de televisão. E a gente falou muita coisa. Então, nesse caso, a gente vai pular.
Melhor.
Viva o Roberto Rodrigues! Sin City 2 vem aí.
E dois anos depois, em 1998, teve Vampiros de John Carpenter.
Então, esse filme é um filme que tem, eu me lembro que é bem western, né? É bem assim, faroeste.
Sim, sim.
Ele passa, inclusive, eu não me lembro se é no México ou no Novo México, mas ele é um filme que passa no deserto.
Apesar da fama do Vampiro de John Carpenter, eu não gostei muito do filme, não. Na verdade, não gostei desse, nem do Fantasma de Marte, que também é dele. E sei lá, cara, acho que eu tenho implicância com o John Carpenter.
Eu também tenho.
Eu sou muito fã do John Carpenter. John Carpenter é genial. Vocês que não gostam, vocês são chatos, bobos e feitos. Mas eu lembro de muito pouca coisa desse filme.
Teu cu, Elvestre.
Olha, eu me lembro que esse filme... Me lembro que esse filme tem o James Woods, que é um cara que eu me amarro. Mas assim,
eu não James Woods. Eu não lembro de muita coisa desse filme, mas eu lembro de uma cena e me lembro do making of dessa cena. Porque John Carpenter sempre foi um cara que fez filmes de baixo orçamento. Os filmes todos dele tem cara de filme B, porque é tudo coisa... Baixo orçamento mesmo, né? E ele ia explodir, ia ter uma grande explosão, e o personagem do James Woods tá andando e o troço tá explodindo atrás. E ele disse pro cara, você vai andar e você vai sentir a explosão e você tem que continuar andando na direção da câmera e você não pode olhar pra trás. E o James Woods falando que ele ouviu aquilo e ele sentiu calor na nuca, mas ele não podia olhar e tinha que continuar andando como se nada tivesse acontecendo.
Que é uma ceninha clichê de filme, né? Explosão acontecendo atrás. trás e o cara andando meio cara de badass.
É verdade.
GG, o John Carpenter faz filmes B com um monte de clichê. O cara fez o Fuga de Nova York, o cara fez Halloween, o cara fez Eles Vivem. Pois é, o primeiro filme desses de assassino serial não foi o Sexta-feira 13, foi o Halloween, foi ele que fez.
Halloween.
Pois é, inclusive, o cara pode, ele pode, a gente não pode não, mas ele pode.
É certo.
E ainda em 98, né, no mesmo ano do John Carpenter, veio o Blade, né, que é o filme da Marvel, personagem da Marvel, porque a Marvel ainda nessa época ainda não era a Marvel que a gente conhece hoje. E tem a primeira cena de abertura, que pra mim até hoje é uma das cenas mais fantásticas de filmes de vampiro, que é ele entrando naquela rave subterrânea com aquela música maneiríssima eletrônica. Muito e rola bem. Aquele banho de sangue na vampirada toda e ele simplesmente mata a boate inteira. Eu acho aquilo muito maneiro, cara.
É a Tracy Lords que carrega a galera pra dentro, né?
Eu acho que é a Tracy.
É ela? Olha, gente, que legal. Agora ficou 10 vezes mais legal.
Até o percentual de vezes mais legal que ficou. Né?
Cara, o problema do Blade, eu gosto muito da história, do personagem, mas o problema do Blade é que eles fazem vampiro não ser uma maldição, eles têm uma explicação científica. E pra mim, vampiro ter explicação científica, não fica muito legal.
Mas que explicação era essa? Você lembra?
Eram tumores que tinham pelo corpo que fazem a pessoa virar, mudar.
Tumor? Sério? Que a explicação pro vampiro é ele ter tumor?
Eu também não lembrava.
Criava-se outros órgãos, tumores, mudava toda a parte interna do corpo, ele virava um vampiro.
Ao invés de ser Blade, o cara tinha que chamar Furúnculo.
Blade, o caçador de furúnculos.
Ele joga um carnegão assim, sim.
E só pra dar uma aumentada no universo, tem um anime do Blade também, sabia?
Tem.
A Marvel fez um pacotão de vários personagens dela, fez anime. E um deles é Blade, que é viajado com qualquer outro anime, mas é legal.
É, e Blade gerou mais dois filmes, né? Ele teve o Blade 2 em 2002 e teve o Blade Trinity em 2004 também, né?
E o Blade 2 é dirigido por um tal de Guillermo del Toro.
Exatamente.
Olha só. E vem, cara, cá, aparece o Stan Lee, não?
Não lembro.
Nessa época, o Stan Lee não era tão arroz de festa como é hoje.
É. Mas o Blade Trinity tem a Jessica Biel, cara.
Tem a Jessica Biel, exatamente.
A única coisa que salva do filme é a Jessica Biel, de resto.
E eu tenho a action figure dela, como Abigail Whistler.
Eu vi no abacaxi, muito maneiro mesmo.
E assim, o mérito do Blade, né, as cenas de ação são muito legais, e o mérito do Blade foi ter escalado também o Wesley Snipes, né, como Blade, porque ficou muito bem no papel, cara.
Não, ele é muito badass, cara.
Deixa eu falar, eu realmente, Blade é maneiro. Agora, se tu for comparar com os quadrinhos, não tem muito a ver não, cara. Pelo que eu vi da diferença, não cola muito não.
Por quê? Qual a diferença?
Cara, ele não tem espada, ele não faz aqueles movimentos acrobáticos.
Peraí. O cara se chama Blade, ele não tem uma espada?
Ele tinha uma espada, ele usou espada, ele sabe usar espada, mas a maioria das vezes ele vai com pistola. Com 12. Ele usa espada de vez em quando, mas a maioria cara, ele é com metralhadora. Tu vai achar o quê? Que tem zilhões de vampiros e vai pegar uma espada? Sério.
Mas é muito legal ele matar um monte de vampiros.
Bala de prata. Bala de
prata não é lobisomem, cara? Tá confundindo aí, não?
No caso no universo do Blade, prata também funciona. Em alguns universos. Vou logo citar aqui. Em alguns universos de vampiro, prata funciona.
A prata é tipo a arma universal contra bichos sobrenaturais. Então,
exatamente.
Cara.
Esse Trinity também tem o Lanterna Verde, né?
Não, cara. Tem o
Ryan Reynolds?
Não, tem. É o Deadpool que tem lá, cara.
É o Ryan Reynolds. Então, assim, você tem o Ryan, você tem a Jessica Biel, mas também tem o Ryan Reynolds. Então, assim.
Você tinha que lembrar que ele fez Lanterna Verde, cara. Essas coisas não tem que se comentar.
Cara, ele foi o Deadpool, cara.
Pior ainda, cara. Nossa senhora.
Mas ele ficou bem, cara, no Blade, como sidekick. Ele até cumpriu lá seu papel.
No meio dessa história toda aí do Blade, também saiu um filme que trouxe uma das action heroes femininas aí, que é a Kate Beckinsale, que foi o Anjo da Noite, né?
Que é o
Nossa, adoro essa atriz.
Ela tá bem, o filme é legal, os vampiros são legais, os lobisomens também. O problema é ver vampiros se afogando, cara, isso aí.
Como se ele precisasse respirar, né?
É, o ser imortal morre afogado, né?
Sabe.
E a história desse filme é que, na verdade, tem duas castas secretas, né? Que é os lobisomens e os vampiros, e uma hora eles entram em guerra.
É, e ela na verdade começa a se relacionar com um lobisomem, tem um filho mestiço aí.
Cara, você tá adiantando muita história. Peraí.
Mas é por
primeiro
aí.
Filme, o primeiro filme era uma caçadora de lobisomens. Ela vai buscar porque o lobisomem e os vampiros estão em guerra. Só que aí, uns lobisomens estão buscando um cara que, segundo eles, é descendente mais puro do homem que fez surgir tanto os lobisomens quanto os vampiros. Que foi um ser verdadeiramente mortal, que é Alexander Morbius, se não me engano. E a partir deles, os lobisomens acreditavam o seguinte, que pegando esse cara e injetando sangue de vampiro e sangue de lobisomem, criasse um híbrido. Então eles começaram a correr atrás. Aí encontraram um descendente, a mulher se apaixona por ele e tudo mais. Aí isso vai, em vez de continuar o filme, não, continuar pra quê? Vamos voltar no passado, entendeu? Um passado nada a ver, com a história muito bunda, depois vamos voltar pro futuro de novo. Nossa, que viagem.
Mas as cenas de luta eram interessantes, Miguel, por causa disso, dos combates.
Tinha muito daquele esquema de tigre e dragão, né? O cara pendurado no cabo de aço, voando, pulando, voando, né? Mas, enfim.
É o mesmo esquema de filmes que são trilogias, assim, que começa, que não são feitos pra ser trilogia e começa bem e depois vai decaindo em parte dos filmes. Então, o primeiro é bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro é pior, o quarto é...
Não, aquele no futuro até que é legalzinho. O que pegou mal foi do passado, que não teve nada a ver, não precisava ter contado nada daquilo. Pra mim, só veio pra ferrar a história, que já não tava muito boa.
Vou te falar que eu vi todos, me divertir com todos, mas eu não levo a sério nenhum deles, então não lembro de detalhes. Agora, a Kate Beckinsale tá nos quatro?
Não.
Não tem um último, que tem uma genérica?
Tem, no último dela, é aquela mulher que é clone dela, a Rhonda Mitra, exatamente.
Rhonda Mitra, a genérica.
Clone dela. Boa, cara.
É muito agora, parecida, cara.
E só pra lembrar uma coisa, que a Kate Beckinsale, um ano depois de fazer Anjos da Noite, ela fez Van Helsing, que também era uma caçadora de vampiro.
Van Helsing foi um vampiro. Isso aí eu gostei pra caramba. E tem o melhor lobisomem de vampiro, o maior lobisomem na história, na minha opinião, cara. O lobisomem do Van Helsing, pra mim, é perfeito.
Ah, eu tô falando a forma dele, assim, né?
Isso, é aquela forma mesmo. É dele.
Mas isso é spoiler, né? Você sabe, né? Tá brincando. Filme de 10 anos não tem spoiler mais, né?
É isso aí.
Mas eu gostei ela no Underworld, que ela tá com aquelas roupinhas de couro apertada, é mais legal, cara. E, aliás, assim, se você perceber, esses filmes, né? O Blade começou com isso, essa estética de roupa de couro e óculos escuro, né? Em 98. Em 99 veio o Matrix, né? Aí você vê que o Underworld, que veio depois, o próprio Blade 2 e 3, cara, é só, sobretudo, roupa de couro e óculos escuros, né, cara? Direto, esses caras.
É, mas o Blade faz sentido, porque ele era meio vampiro, né?
Sim, o Blade era. Ele era um Daywalker, né? Ele conseguia... Ele era vampiro e conseguia...
Ele era misturado, né?
Ele tinha todas as qualidades positivas de um vampiro e uma das negativas.
Isso, que ele era filho de um humano, né, com um vampiro, não sei qual que era.
Segundo diz a história do Blade, é o seguinte, quando a mãe estava grávida, ela foi mordida por um vampiro. E quando ela estava se transformando, que na história do Blade, o universo, a mordida transforma a pessoa em vampiro, quando a mãe tava se transformando, ele tava nascendo. Então, meio que a transformação afetou um pouco ele também, mas não totalmente. Então ele nasceu com todos os fatores positivos e nenhum negativo. E só tem um fator negativo, que é a sede de sangue.
Uhum.
Em 2007, a gente teve 30 Dias de Noite, que teve uma premissa bastante interessante, que eu ainda não tinha visto, que era mostrar como seria uma comunidade de vampiros num lugar onde a noite durasse 30 dias, que é como acontece nos lugares lá acima do Círculo Ártico.
Eu tenho uma coisa interessante desse filme. Você sabe que, na verdade, lá onde foi filmado esse filme, você fica com mais ou menos 90 a 120 dias de noite, não só 30 dias de noite. Só que, assim, o filme ia ser uma merda, porque os vampiros iam acabar todo mundo, acabou, entendeu? Não ia acabar nunca. E então eles filmaram nesse lugar durante esse período todo, assim, mas virou 30 dias de noite.
Tem um lugar que é 6 meses sem luz do sol. É bizarro.
Imagina ser vampiros, ia ser feliz da vida.
Tem um filme do Robin Williams que ele vai pra um lugar desses, só que aí ele fica de dia e não consegue dormir. Mas a gente não pode falar desse filme.
É o Patino, porque...
É o Patino.
É o Patino, não?
É, Insônia.
É o Patino e Robin Williams.
O Patino é o Robin Williams, pois era. É. Insônia. Só que não é filme de vampiro, então não pode falar hoje.
Logo depois, em 2009, a gente teve um filme que foi aquilo que a gente começou até falando podcast, que desenvolve a ideia dos vampiros dominarem tudo, né? Que seria uma das coisas mais prováveis que acontecesse se os vampiros tivessem todos os poderes que dizem que eles têm, né?
E esse filme, ele, de acordo com o filme, ele daqui a pouco vai acontecer, né? Porque era em 2019 que o filme 2019. Era passado, né? Então a gente tá chegando perto, né?
O inglês é Daybreakers, ele saiu em português com que nome?
É Daybreakers, aqui saiu como 2019, o ano da extinção.
Nossa!
Parabéns pra gente, né?
É. Eu vesti esses nomes, gente. Meu Deus do céu.
Mas essa premissa é muito legal também. Ok, os caras dominaram e aí você só tem uma pequena colônia de humanos. É, e aí os próprios vampiros, eles usam os humanos como se fosse uma fazenda, né? Uma fazenda de sangue. E eles percebem o seguinte, olha, a gente não tá conseguindo repor o sangue na mesma velocidade que a gente consome. Então só existe mais sangue pras pessoas por mais um mês.
É, a ideia era essa, né? Você ficaria sem a sua fonte de comida, né? E tinha um negócio legal que os vampiros que não se alimentavam, eles começavam a ficar, tipo, selvagem, né? Eles ficavam meio doidão, atacavam todo mundo. Se eu não me engano, eles atacavam até os próprios vampiros. E aí os caras tinham que resolver essa situação de alguma forma, né? O filme é bem interessante. Essa premissa, assim, eu achei bem diferente. Vale a pena ver, cara. Quem não viu, vale conferir.
Qual é o nome do ator, cara? É aquele Ethan Hawke, né?
Ethan Hawke. É.
Do Gataca.
É, ele mesmo.
Eu vou ver esse filme. Eu não confesso que eu nunca vi.
Pode ver, que é bem legal.
É legal. É legal cada ideia, né? Assim, é diferente, né? É um filme inverso do que tudo quem tá acostumado a ver. Na verdade, os humanos é que eles têm que viver escondidos, né?
Interessante.
Ethan Hawke, William Dafoe e Sam Neill.
Nossa, William Dafoe, maneiro.
A vantagem do William Dafoe é porque ele não precisa de muita maquiagem, né?
Ele depende, é do que? O vampiro ou o humano?
Não, ele tem que ser o vampiro.
Ele é o vampiro, Dafoe. Se não, ele seria o da Friends, pô.
Ai, meu Deus.
Ai, gente,
que cada um com seu momento, velho.
E o pior é que eu acho até que ele é um humano, mas só pra contrariar a gente. Mas valeu pela piada.
Na mesma época tem o Deixa Ela Entrar, um dos meus filmes favoritos suecos de vampiro, dirigidos por Thomas Alfredson.
Você tem outro filme de vampiro
sueco? É isso que eu comecei a ver, cara. Eu ia falar isso também.
Ela viu 10 filmes suecos de vampiro, esse é o preferido. Não tá entendendo. Os outros filmes suecos não são exatamente de vampiro. Né?
Tipo isso.
Tem a ver com mordidas, né?
É, entregador de pizza e tal.
Ah, tem aquele filme da trilogia lá da... Como é que é o nome? Da Lisbeth Salander? Esqueci o nome da mulher.
A mulher da Torta do Dragão.
Isso.
Ah, maneiro. É verdade.
Ela é irada.
É verdade.
Mas o que você gosta tanto desse filme?
Eu gosto desse filme pelo seguinte. Você acompanha a história de um menino pré-adolescente de uns 11 anos, que é o Oscar, né? Que ele se aproxima de uma menina que ela é muito, assim, rejeitada. Quando você começa a ver o filme, você acha que esse menino, que é o Oscar, é uma menina. Depois você descobre que, na verdade, ele foi mutilado, né? Digamos.
Ai. E... O garotinho é isso mesmo?
Sim. Digamos, é um menino. O L...
Era um menino.
O L, que parece uma menina, na verdade, é um menino.
Engraçado, porque eu vi a refilmagem e não lembrava desse detalhe, não.
É porque a refilmagem é com a menina do Kick-Ass.
É o Chloe Moretz.
Chloe Moretz.
É, mas... Então, mas o menino da versão sueca, ele é muito andrógeno, né? E você jura que é uma menina. Depois eles colocam realmente na refilmagem aquela atriz do Kick-Ass, que é uma menina mesmo. Mas na versão sueca é um garoto muito andrógeno. Você só vai descobrir que é um menino, tipo, quase no final do filme.
Mas o garoto não é do filme, da refilmagem, não é o Owen? Não é a referência, né? O Owen, não, ele faz como se fosse o papel da menina. Não vi a refilmagem.
Ele faz o papel da menina.
Ah,
é porque então, ele é muito novinho, ele tem 10, 11 anos, ele tá naquela fase ainda que não dá muito pra distinguir, entendeu? Bota um cabelo comprido, uma coisa meio alternativa, assim. Mas é porque ele foi castrado quando ele era novo, né? Então, ele fica aquela coisa meio termo, assim, meio andrógina.
É, maluco, uma mulher que sofreu, né?
Eu não lembrava desse detalhe, não. Eu
também não.
Eu preciso rever o filme, porque eu não lembrava desse detalhe, não. Pra mim,
eu lembro
não.
Que
é uma menina.
É, que é uma menina,
não.
Tem...
Não, a Ellie, que é a menina, né?
Não, a Ellie é um menino, na verdade.
Hã?
É, pois é.
Não, tem o Oscar, que é o menino, e tem a Ellie, que é a menina.
Então, é porque a Ellie, que parece uma menina, na verdade, não é uma menina. Ela é castrada, é um menino castrado na pré-adolescência.
Ah, não, tá. Então você tá falando como se fosse o Oscar, não é o Oscar.
Ai, desculpa, gente, confundi. Peraí, o Oscar é o menininho rejeitado, foi mal. A Ellie é que é a vampirinha, isso.
É.
Isso, a vampirinha.
A Ellie é um menino, isso.
Eu não lembro disso.
É, a Ellie é um menino. A Ellie, ela é um menino castrado há muitos séculos atrás.
Ué, mas engraçado que eu não lembro disso. Você falou, mas eu achava que ela fazia papel de mulher, garota mesmo.
mesmo que ele se apaixonava, o garoto gostava dela.
Não, né, ele se apaixona por ela. No filme, ele se apaixona por ela, mas é porque ele não sabe. Porque como o vampiro já tem aquela característica meio assim, andrógina, né? De não se ligar tanto na sexualidade, e ela barra ele, foi transformado muito jovem, uhum. Parece uma menina, mas na verdade é um menino.
Mas quando você vira vampiro, você não sei lá, não se reconstitui? Ele não era pra ter... É, se você corta o cabelo...
Com o braço do vampiro, não.
Não? Tem certeza?
Não.
Com o braço do vampiro, ele vai voltar a ter braço?
É, eu achei que se você arrancasse um vampiro, ele, sei lá, ele...
Não.
Eu peguei essa impressão com os filmes da Anne Rice, que você cortava o cabelo voltava exatamente daquele ponto, não, mas segundos depois.
Isso é depois que você já virou vampiro. Você isso, vira vampiro...
Exatamente.
Aí a imagem que você tinha. Resto.
Ele foi castrado muito antes de virar vampiro. Mas é porque ele é tratado como uma menina, até por conta, acho que era um velhinho, era um cara que ficava cuidando dele barra dela no filme. Eu já não me lembro os detalhes.
É, tinha um velhinho que levava aquela caixa grande, tipo uma mala de viagem que ela levava, um meio caixãozinho dela.
Tem um spoiler sobre isso, né?
Tem um spoiler sobre isso.
Pois é, então a gente não conta o fim, não, mas tem um motivo desse velhinho que tá lá, tem uma explicação coerente com isso.
Sim, bastante coerente.
Eu não li o livro, mas tem gente que fala que o livro tem bastante mais informação a respeito disso.
Eu também não li o livro, mas parece que o livro é mais específico sobre essa história da Ellie, do que aconteceu com a Ellie. Eu também não li. Eu tenho muita curiosidade de ler o livro por conta da versão sueca.
Eu vi os dois. Eu vi esse e vi a refilmagem. Eu sou muito fã da Chloe Moret. É, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Chloe Grace Moretz, não sei como é que pronuncia. Mas mesmo assim, mesmo sendo fã, eu não achei tão bom a refilmagem como acontece com quase toda a refilmagem. Algumas coisas da refilmagem são bem legais. Tipo, o acidente de carro foi muito bem filmado. Só que, tipo, a cena da piscina, que é uma das melhores cenas do original, porque mostra muito pouco, na refilmagem resolveu mostrar mais. E é legal, é menos a mais. Então, não achei a refilmagem tão boa.
Entendi. Você chegou a gostar da outra refilmagem que ela fez, que foi de Carrie?
Eu gostei dela e gostei da Julianne Moore, só. As duas atrizes estão muito bem. A refilmagem é bem inferior à original do Brian De Palma.
O filme é bem mais fraco,
As duas atrizes estão arrebentando. Não só ela, como a Julianne Moore. Tem aquela cena que ela tá conversando com a outra mulher que ela não gosta e ela se cortando a perna com uma tesoura pra não ter que pular na mulher. Pô, a Julianne Moore tá arrebentando. As duas mandam muito bem, só que o filme é fraco.
É. Que pena. Eu tava querendo ver, mas você me desanimou.
Pô, pode ver, olha só, é legal.
Você lembra do antigo Ben, Gigi?
Cara, eu lembro do John Travolta. Eu lembro do banho de sangue, que eu já soube que nessa eles colocam essa cena logo no início, o que é estranho, né? Porque na verdade era grande conclusão, né? Era grande ponto alto do filme. Era o banho de sangue e eu acho estranho colocaram no início. Por isso que eu queria ver, pra ver como é que eles montaram.
Os efeitos especiais do banho de sangue são legais, porque afinal o efeito especial hoje em dia é mais fácil de fazer. Só que eu ainda acho que o original é melhor.
É, a destruição que a Carrie causa é mais legal no filme novo, exatamente por causa dos efeitos, né? Mas não tem a força do filme. Aquele altar do filme antigo, por exemplo, aquela estátua lá do Jesus com peitinho de Madonna, né? Aquilo ali era, pô, muito esquisito, cara. Dava medo daquilo ali. Hoje em dia, não. Aquele filme, no filme novo, não tem nada disso, né?
É.
Vamos passar pros vampiros que mordem Freya.
Especificamente a Freya, né?
Bom, claro que a gente não vai falar da história de Crepúsculo, ninguém aqui vai aguentar, mas eu quero aproveitar que o Rodrigo acabou de ler os livros. Cara, faz uma comparação rápida entre livro e filme.
Cara, como é que eu vou te explicar? No livro, quem faz a narrativa é a Bella, em primeira pessoa. E eu sempre ouvi muita reclamação falando da narrativa dela, a narrativa da Stephanie Meyer é horrível, não sei o quê. Cara, eu te falar, não é horrível. Isso que conseguiu me fazer ler o livro, porque a narrativa é boa.
Só uma coisa, o pessoal fala que ele é meio, assim, é sexuado demais que ela ficar, porque aqueles caras de olhos lindos, de pele linda e que não sei o quê, que a cabeça da Bella é meio chatinha você ler através dos olhos da Bella.
Cara, ela vê através dos olhos de uma adolescente apaixonada.
É um saco. Pô,
puta. É um saco, exatamente. Mas você tem que deixar, por exemplo, me falaram, porque a Bella é feia, botaram a atriz bonita pra protagonizar ela. Eu não acho. Eu acho que botaram a atriz perfeita pra ela, porque aquela atriz, ela não é linda, não é perfeita em nada. Pra mim, ela é uma pessoa normal, super normal.
Mas a Bella no livro também tem cara de que ganhou uma caneca de presente, que tu foi assim, cara de caneca.
Assim, eu te falar, os atores, a maioria esmagadora dos atores, estão bem feitos. Os atores estão iguais aos personagens, agora as atuações não. O Edward, por exemplo, ele no livro é muito mais sedutor do que no filme. No filme ele parece ser um virgão com medo de transar. No filme ali, na primeira cena que a Bella encontra o Edward, ele não fica fazendo aquela cara de nojo, botando a mão no nariz, cheio de medo de chegar perto dela. Não, ele olha pra ela com uma cara de nojo, de cu, gigante. Ela fica até bolada, que ela olha pra ele e vê um cara bonito olhando feio pra ela. Ela fica, aí fica assim, é coisa adolescente, né? Ai, porque ele não gosta de mim, que não sei o que, ele é pão duro. Aí, depois ele explica, mais pra frente ele vai explicando. Aí, por exemplo, tem aquela cena que é todo drama no filme, né? Ah, que eu sou um vampiro, eu fiz 17 anos há não sei quanto tempo. Cara, no livro é ridículo, ele tá andando dirigindo o carro com ela. Você tem 17 anos há quanto tempo? Ele, ah, muito tempo. Puxa, tipo... Não tem drama nenhum, ele vai jogar, e como ela sabe, ele vai jogando tudo no ventilador mesmo, vai explicando tudo pra ela. Só tem uma atriz que eu não gostei, que é a que faz a Rosalie, que no livro, cara, é narrativa que ela fala, parece que a mulher é uma boneca, uma princesa, uma modelo. E ali parece uma mulher toda troncuda, com a cara toda quadrada, esquisito demais.
Mas como assim, mostra a imagem da personagem?
Não mostra, mas a descrição do personagem não era daquele jeito, tipo, uma mulher linda que pra mim é uma modelo. E ela fala que é uma modelo, anda toda coisa, estilosa, não sei o que. É uma mulher toda troncuda. E tem uma coisa que eu achei engraçada que não aparece nos filmes. É a respeito de sexo entre vampiros.
Ah, como é que é? Como é que faz?
Cara, por exemplo, você nunca se cansa, você nunca precisa ir no banheiro, você nunca precisa comer. Então o que você acha que acontece? Os caras ficam transando que nem louco, né? Tem super força. O tanto que tem um casal que fala que demoliu não sei quantas casas transando.
Mas então não tem aquela questão do prazer ser mordendo, trocando de sangue. Não tem isso.
Não, tem
é sexo mesmo.
O sangue realmente dá prazer. Principalmente porque pra Edward, o sangue da Bella é o... Porque assim, no caso do Vampiro do Crepúsculo, tem algumas pessoas que tem pra um vampiro, o sangue é tentador demais, assim. Igual você olha uma pessoa e você olha uma mulher bonita na rua e não consegue parar de olhar. No caso deles, é o sangue, é isso também. E pro Edward, o sangue da Bella é algo, assim, absurdo. Algo que ele queria provar, tudo mais. Isso foi uma das coisas que atraiu ele nela.
Mas então os sangues não são todos iguais. Ele pode ter um sangue que ele não se sente atraído.
Não, ele se sente atraído, mas não com a intensidade que tava sentindo pela dela, entendeu? E assim...
Nossa, que estranho o sangue que causa isso.
É, mas, por exemplo, ele sente o cheiro do sangue dela, mesmo ela não tendo se cortado, entendeu? Atrai
tipo um feromônio, alguma coisa assim.
Isso, sim. E assim, pra ele é forte, muito forte. E assim, o final da saga é broxante.
Cara, é broxante.
É broxante demais, assim, tudo bem que é um conto de fadas modernas de vampiros com lobisomens, sendo que lobisomens não são lobisomens. Acho que o pessoal criticou tanto os lobisomens dela nos livros, que no final do último livro ela se corrigiu. Falando que
são?
São transmorfos. São pessoas que, assim, lobisomens, são lobisomens igual a gente vê, por exemplo, no Teen Wolf, por exemplo. É, são pessoas com características lupinas, mas não totalmente lobo. Ali, pela história, ela falou que são pessoas que se transformam em lobos gigantes, não são lobisomens. Então ela meio que se salvou no final do último livro.
Ela tentou, né, pelo menos.
É, tentou, né. Assim, os lobisomens são mais bem feitos que os vampiros. Que os vampiros são muito... Não são
mais.
São vampiros. Menos do último, né, que aí virou X-Men, né, que tinha vampiro que controlava água, vampiro que controlava o fogo, vampiro que fazia terremoto. No
fogo, água, coração, capitão planeta. Não, cara, assim, tem explicação por que tem aquilo tudo. Cada um tem a habilidade latente de ter aqueles tipos de poder e tudo mais. E nem todo vampiro tem esse poder. Alguns têm, outros não têm. Realmente virou um X-Men do cacete. E quando você acha que o pau vai quebrar, não quebra. Todo mundo se despierta, né, embora.
Quebra
de pau. Isso é muito broxante, cara.
Cara, é broxante. Não, pior ainda, né?
Pelo contrário, quando o pau não quebra, é que não é broxante.
Mas enfim, o que eu fiquei bolado foi isso, que no final ela fala assim, não, mas os Volturi podem voltar, mas fim.
Ai, que broxante, cara. Eu vi os filmes, eu fiquei tão broxada que aquilo era um sonho.
Nossa.
Sonho não, né? Era imaginação, sei lá, um negócio.
Mega spoiler agora, né?
Quem? Imaginação de quem?
Não, não era imaginação. Era verdadeira mente, né?
É, a Dakota Fanning mostra o futuro do Volturi lá do pai, e aí ele dá uma regada porque ele vê que vai morrer todo mundo.
Ah, tá, eu tô vivo isso.
E aí a batalha que você vê toda maneirona não acontece porque... Ah, não, quem mostra não é da Dakota Fanning, não, desculpa. É, a Dakota Fanning era filha do Volturi. Quem mostra aquela...
Eu acho que é Alice.
É Alice, é do cabelo curtinho.
Alice que ela...
Ashley Green, Ashley
Green. Uma coisa que eu achei engraçado, tipo, por que os vampiros são podres de rico? Porque a Alice vê o futuro e consegue ver a bolsa. Ela consegue ganhar dinheiro todo mundo mexendo na bolsa de valores.
Sério, por isso?
É.
É, mas mas é isso mesmo.
Mas no filme fala isso?
Não, no filme não fala.
Não, acho que não.
Não, no filme não fala.
E assim, no segundo livro fala assim, né? O Edward, não, você dá um presente, Bella. Ah, não quero. Chega pra ela e fala assim, Bella, a gente tem milhões que a Alice ganha todo dia pra gente, eu posso gastar esse dinheiro. E uma coisa que eu não entendo, o ponto ápice da história é a Bella virar a porra da vampira. E ela vira a porra da vampira na metade do final do último livro. Tipo, e é a vampira mais controlada de todas, que, assim, na história, um vampiro, quando se transforma uma partida mordida, fica vários dias com dor, tudo mata até se transformar. E um vampiro, na teoria dela, da Stephanie Meyer, um vampiro, quando se transforma, um vampiro novo, recém-criado deles, ele é mais forte que o vampiro velho, por quê? Porque tem muito sangue humano no seu corpo ainda, então ele fica overpower, sabe? Fica mega forte.
Ué, o sangue humano que dá força? Não deve ser o contrário?
No caso dos recém-criados, sim, porque tá dentro deles, são os órgãos deles se transformando. Os órgãos dão boost, entendeu? Como se fosse o nitro deles.
Bem, na verdade, assim, o sangue humano é que dá poder pro vampiro, assim, o poder dele fazer as coisas que ele faz através do sangue humano.
Outro ponto negativo da história do Crepúsculo. No final do livro, deixa bem claro o seguinte, o que deixa os vampiros bestializados são o sangue humano. Se eles pararem de beber sangue humano, beber sangue animal, eles ficam menos bestializados.
Ah, meu Deus.
Mais civilizados e conseguem até ficar em mais, um grupo maior, sem querer um tentar matar o outro.
Que confusão.
Nossa. Pô, mas esse negócio da super força, cara, eles tinham que ter falado no filme, cara, porque eles não falaram. E ficou muito ridículo, porque a gente tem na nossa cabeça que quanto mais velho o vampiro, mais forte ele é, né? E aí mostra a Bella, tinha um vampiro lá que era o irmão de um dos irmãos lá do Edward, que era o vampiro fortão e tal, que é o Kellan Lutz, né, até que faz o papel. E aí ela vai lá e, tipo, enfrenta ele, não sei se era uma queda de braço, o que que era, e ela ganha do cara.
Queda de braço.
Nossa, como ela é forte. E eu falei assim, cara, mas ela acabou de virar vampiro, como é que ela é mais forte? Por que que não explicaram isso? Era uma frase, cara. Pra mim, já resolvi esse problema. Custava botar isso no filme.
Essa é a frase. Porra, fizeram dois filmes de um livro que não precisava de dois filmes e não explicam nem isso.
Só essa vez de dinheiro, na verdade, né?
É. Começo da história é chato pra caralho. A história melhora tá do livro pra lá, que é, o Jacob começa a ser o protagonista, que ele começa a narrar os acontecimentos. Aí tu vê como é que ele é quando vê o lobisomem e tudo mais, ele vira um dos alfas da Matilha e tudo mais. Aí isso é uma parada legal de ver. Isso começa a ficar legal a história, porque no começo, cara, é tipo, é legal, é engraçado ver o começo que é a lua de mel da Bella com o Edward, que eles vão, pega pra capar, no dia seguinte o Edward olha assustado pra ela que ela tá toda roxa, né? Porque, né? Teve um negócio, né?
Eu só achei que, no caso dos filmes do Crepúsculo, eles agiram, assim, eles focaram muito no público meio adolescente, né, cara? Então você vê o primeiro Twilight, que foi o meu caso.
Não, é tipo adolescente, é mulheres adolescentes.
É, não, aí você vê o filme, cara, assim, você não tem vontade de ver mais nada a respeito dele. Então é muito complicado você vender isso, sei lá.
É complicado, assim, pra mim, livro teen que tem vampiro bom é Cidade dos Ossos. É saga Instrumentos Mortais, que começou com um filme horrível, diga-se de passagem. Esse é o teen. Crepúsculo é um romance para meninas. Ou homens que estão com culhão pra ler, no meu caso.
Ai, gente, eu sou menina, não tive saco não, tá?
É, a Jéssica não teve culhão pra ler.
Eu não vejo nem Vampire Diaries, gente, desculpa.
Ó, Vampire Diaries é um absurdo você falar qualquer coisa. Eu falava também, até que eu vi The Origins, que é a spin-off dela, que é muito bom.
Ai, não tive saco.
Só um comentário sobre Crepúsculo. Eu vi o primeiro filme, achei muito ruim, escrevi a crítica no meu blog, e aí teve um monte de menininhas que ficaram me mandando mensagens me xingando, e algumas me defendendo, mas a maioria me xingando. Eu pensei, legal, era o post mais visto, o post mais comentado, vou ver o segundo, falei mal de novo, ninguém comentou. Pô, perdeu a graça, não vou mais ver nenhum, parei.
Todo mundo começou a concordar, né? Tipo...
Então, mas o negócio do Vampire Diaries é que muita gente sempre fala, ah, Vampire Diaries é um Crepúsculo na TV, cara. Não é, na verdade, a série começou claramente copiando o estilo Crepúsculo pra poder atrair, talvez, o público pegar no embalo mesmo. Mas, assim, é a partir, sei lá, do quinto, sétimo episódio, sei lá,
não,
a série...
Episódio.
É o quarto episódio, né? A série já dá uma boa guinada e do meio da primeira temporada pro final, aí sim a série, ela toma uma identidade própria e, assim, ela não tem mais nada a ver com Crepúsculo. A série, inclusive, é uma série mais adulta, você tem uma história de drama, tem coisas históricas, é bem legal, cara, não tem nada a ver com Crepúsculo.
Pra mim, então, no quarto ou quinto episódio, se não me engano, eles dizem, assim, que a Helena é a cara da Catherine.
Isso.
Que era a mulher que eles eram apaixonados.
Uhum.
E o que eu achei sensacional, que pra mim era uma mulherzinha que eles gostavam, aí o vampirão apareceu, matou ela, depois transformou os dois. Não, ela era vampira e transformou os dois.
Isso, ela transformou
Porra,
os dois.
Porra, pra mim, isso foi um tiro no pé, que todo mundo que era fã de Crepúsculo tava vendo a série, foi um tiro no pé de todo mundo, que não tem amorzinho, não. Ela nunca amou nenhum dos dois, ela só que tava querendo usar pra se divertir. que, putz, nossa.
É, a personagem da Catherine, né, que seria a antagonista da Helena, que é a principal da série, cara, a personagem, ela é muito boa. Ela é uma vampira, assim, filha da puta mesmo. Ela é uma personagem excelente, cara. E ela se estendeu até a última temporada agora e, cara, toda vez que ela aparecia, ela roubava a cena. E era a mesma atriz fazendo, obviamente, porque ela era uma réplica da Catherine, né, que na verdade já era uma réplica de vampiros anteriores. E
quando você fala réplica, réplica mesmo? Réplica fiel?
É, na verdade, assim, ela, como ela era um elemento, ela é um ser sobrenatural especial, porque ela foi criada lá atrás. Tipo, ela era vampiro original junto com outro vampiro, entendeu?
Sério? Era um dos originais?
É dos originais mesmo. Você já viu toda a Vampire Diaries ou não?
Não, tô no começo da primeira temporada.
Ah, então eu tô te contando coisas que você não pode saber, cara.
Esquece. Não, já vi The Origins, cara. The Origins tem os três originais que sobreviveram.
É, não, mas aqueles originais, eles têm original bem mais velho do que eles, cara. Mas não, assim, o recado é, veja, assim, livre de preconceito, porque mesmo se achar, sei lá, os cinco iniciais mais ou menos Crepúsculo, mas não é, a série muda, é uma série mais adulta, tem ação, o elenco é muito bom, os três principais, que é a Helena, o Damon e o Stefan, os três atores são muito bons, o elenco de apoio é bom também, vale a pena ver.
Cara, mas eu até já comentei mais com outras pessoas, assim, outras vezes, o problema das séries é que elas têm que te comprar no piloto, cara. A Vampire Diaries eu tentei ver três episódios, mas era uma parada muito adolescente, muito negócio de colegial, não sei o que, e aí, cara, você não consegue continuar vendo aquilo, sabe? Ninguém, pra te convencer que você, tem que ver cinco, seis episódios pra achar um negócio legal, é complicado, cara, tem que te comprar um pouco antes, sabe? Isso que foi o problema pra mim com essa série, eu não sei se eu tentaria ver de novo ou não por causa disso.
É, por isso que fica o recado, assim, ultrapasse essa barreira inicial, porque a série é boa, vale a pena investir. Mesmo demorando, talvez, um pouco pra engrenar, mas depois que ela engrena, ela segue sozinha e segue bem. Inclusive, o roteiro é muito bom, a série é muito bem escrita, assim, vale a pena.
Mas, Tibério, deixa eu te falar, se você quiser ver Vampire Diaries mais adulto, vê The Origin. Vale a pena ver. A história se passa em Nova Orleans, tem lobisomens, tem bruxas, tem vampiro, todo mundo querendo tomar conta da cidade. É assim, cara, se tu perder um episódio, tu for ver, vou pular um episódio pra ver, muda tudo já.
É melhor perder tempo com The Originals ou ver True Blood?
True Blood pelo menos já acabou.
Cara, True Blood eu não gosto porque...
Tem mulher pelada.
Não, né?
Isso é bom, isso é legal.
Não tô falando isso porque eles botam o vampiro como se fosse uma coisa científica, eu não gosto disso.
True Blood é o contrário do que você tá falando. Você disse que Vampire Diaries, você tem que resistir os primeiros episódios ruins pra ficar uma série boa. True Blood, eu diria que era uma série muito boa, que de repente você tem que resistir pra continuar vendo. Perfeito. E chegar até o final.
Por aí.
Pois é.
Eu particularmente não aguentei. Depois que começou a história de fada, eu falei, cara, tá chato.
Cara, ainda Super Neto, já apareceu Goblin, já, fada, gnomo, duende, já tocou terror, não sei quantas coisas, todo mundo vê ainda.
Não, mas é o seguinte, o True Blood começou com uma história de vampiros, e aí você, de repente, tinha vampiros, e aí você começou a ter outros seres, você tinha o Shapeshifter, que é o metamorfo, isso, né? Aí você tinha também o lobisomem, e até aí tudo bem. Agora, quando apareceu a fada, aí pensei, não, peraí, assim, continuar vendo, porque é legal, é divertido, mas eu não vou mais levar a sério, não dá.
Além da fada, a gente teve os Werepanthers, lembra? Que eram as panteras.
Cara, pois é.
Aí, assim, o White Trash Pantera, porra, aí não, né, cara?
Eu continuei vendo, é divertido, tinha mulher pelada, tinha violência, tinha coisa... E, tá, mas sem, não precisa levar, só 10 episódios por temporada também, outra coisa que é boa.
A ideia do True Blood é muito boa, você pensar nos vampiros convivendo com humanos, e aí ter a ideia do sangue artificial, que é pra poder os caras conseguirem viver sem matar humanos, é uma parada maneira, assim, tem lógico que tem os renegados e tal. Realmente, a série, assim, a ideia da série é muito boa, o problema é que ela se perde no meio do caminho.
É, eu diria que, assim, a série, as duas primeiras temporadas são muito boas, a terceira começou a descambar, e da quarta pra frente é galhofa total. A série, a série já não tinha mais nenhum comprometimento com lógica, com roteiro, com nada.
Verdade.
Os caras estavam ali pra ganhar dinheiro deles e pra terminar a série que terminou agora recentemente.
Tem uma coisa que eu nunca entendi, acho que deve fazer parte dessa falta de lógica, é que a Anna Paquin, que é a personagem principal do True Blood, que é uma atriz que tem uma carreira, é uma atriz que tá no X-Men, é uma atriz que já ganhou o Oscar, e ela fica peladona direto. Aí tem outras atrizes que não são tão conhecidas, como a Deborah Ann Woo, que na hora de fazer, a Jéssica, que na hora de fazer as cenas de nudez não mostra nada. Peraí, qual é a lógica? Assim, se era pra uma pra cobrar mais caro, era que já tem o Oscar, né? Assim.
Eu bem que assinou o contrato há muito tempo, já era mais barato na época.
É, pode ser. Agora, True Blood, a gente tem que falar, assim, a série, pelo menos, assim, ela deu pra gente os dois dois melhores vampiros que eu já vi na televisão e no cinema, que foi a Pam e o Eric. Pra mim, aquilo ali, assim, a definição de vampiro no mundo real são aqueles dois, cara.
Verdade, os caras... eu me amarro neles.
Nossa, assim, o Eric ainda, o nego deu uma zoada nele ao longo da série, nesse nonsense que a gente falou, né? Tipo, que ele perdeu a memória, ficou mansinho, tipo, ficou bem tosquinho aquele período, mas é, o Eric das duas primeiras temporadas e o do final, do último capítulo, pelo menos, ou da última temporada, talvez, ele, porra, é aquele cara que não quer saber, cara. Ele toca o terror, ele faz o que é melhor pra ele, vive a vida louca, morde quem ele quer morder.
Na verdade, eu não vi a última temporada, mas a série começa com ele sendo o chefão, né?
Ele é verdade, ele é
naquele trono,
exatamente. Exatamente.
Tem uma coisa legal da Pam, é um dos últimos episódios que tem uma cena assim dramática, e eu não me lembro quem que tá, que abraça a Pam pra chorar, e aí a Pam abraça ela de volta e diz assim: olha só, querida, se você manchar o meu casaco, você vai pagar um novo.
É muito bom, cara. Eu não sei se foi a Sarah Newley ou se foi a irmã dela, mas é uma das duas.
Tipo, caguei para você.
Não, a Pam, cara, assim, ela principalmente, ela se manteve desde o primeiro capítulo até o último igual, né? É assim, ela não teve desenvolvimento de personagem nenhum, ela era aquela ali até o final. E ela é bem esse esquema mesmo, é sarcástica, ela não tá nem aí pra nada, cara. É tipo, comida, ser humano é comida, cara.
É, ô Rod, eles explicaram, o gancho do fim da penúltima temporada foi o Eric pegando fogo, porque ele tava lá com aquele negócio que ele tomar sol, aí ele tava lá no...
do gelo.
Pois é. E aí, beleza, fizeram aquela cena pras fãs do ator, pra ver o cara peladão, beleza. E aí o cara pegou fogo. E aquele gancho pra será que ele sobreviveu ou não? Explicaram como é que ele sobreviveu? Não explicaram, né?
Não explicaram.
Porque não tinha pra onde ele fugir.
É, ele tava no meio do... Mas ele sai, se ele tem aquela super velocidade, ele voa, né? O Eric voa. Ele, sei lá, voou e se escondeu, sei lá.
Pô, sabe o que eu tava achando que vocês estavam falando? Teve um final de temporada que o cara fica com um outro vampiro, ele engana o cara dizendo que... como se ele já tivesse com o sangue da fada, que era resistente ao sol. E aí, ou seja, ele vai meio que pra se matar e pra matar esse cara também.
Teve.
Esse foi um belo final, cara. Eu achei muito bacana.
Foi o Eric, inclusive, né? Foi o Eric. Foi lá pra fora com o cara.
Isso, exatamente. Foi muito bem sacado.
Cara, mas a melhor série de vampiro não foi essa, é mais antiga. Não é Buffy, não é Angel. É Vamp, cara. A novela da Globo.
A novela Vamp.
Mila Torraca, né?
É, Matosão e Matosinho.
Matosão e Matosinho.
Cara, eu vou te falar que foi a última vez que eu vi novela na minha vida.
É, eu também.
Muita gente, na verdade.
Eu também.
Cara, essa novela fez tanto sucesso que ela foi reprisada 11 meses depois de ter terminado.
E ela foi reprisada duas vezes, cara. Ela passou na Vale a Pena Ver de Novo duas vezes.
Não, ela passou na Sessão Aventura, depois foi pro Vale a Pena Ver de Novo. Mas meu ponto é, 11 meses depois de ter terminado, cara. Que bizarro isso.
E vocês reclamando do reboot do Homem-Aranha também.
System. Come to your Shangri-La. I can't forget why you were mine. I need you now. Cry, sister.
Thou shalt walk forth.
Come, come to your brother.
Thou shalt walk forth.
I'm Chinese, sister.
Pelo menos alguém aí vai falar que, olha só, o cara é o Dr. Who.
Mas ele é o Dr. Who do clássico, né?
É, Elvis, não é o Dr. Who, cara.
É o X-Men.
É o Dr. Who.
É tipo o X-Men.
O Dr. quem?
O Dr. Who parece que tá falando do cara do SUS.
Ai,
é o cubano que chegou, doutor.
Cara, eu nunca vi essa série. É uma série que tem 60 anos de temporada.
Gente, essa série é muito
assim,
boa.
Assim, eu nunca vi. Aposto como se você fosse pensar nessa série na época que foi lançada aqui no Brasil, ia ser Doutor Ken, ou alguma coisa assim. Então, qualquer nome tá valendo.
Não, mas, bom, não sei. Acho que nunca passou realmente dublado. Vai ficar ridículo, Doutor Ken.
O inimigo bem, dele ia ser Doutor o Doutor Vega. O irmão dele seria o Doutor Ryu.
Doutor Ryu?
Nossa!
Meu Deus do céu!
Eu prefiro pensar na banda que tá no palco. Ru?